Sejam todos muito bem-vindos, granjeiros e granjeiras, estamos de volta e eu voltei, tá bom? Para você que não queria, se ferrou, estou de volta ao GranjaCast junto com meu grande colega, parceiro, amigo e quem manda em mim e me paga, João!
Então, para, sobe aí sua cadeira que
eu tentei.
Você tá quase no chão, cara.
É o peso.
E aí, como é que foi lá no Rio de Janeiro?
Quente. Rapaz, eu vou falar para vocês, o Rio de Janeiro, eu fiquei lá, os povo de blusa e eu derretendo.
É mesmo?
Mano, muito quente. Oh, pra eles lá, tipo, 30 graus é um dia comum.
É, deve ser mesmo.
Pra mim, 30 graus era um dia... Nossa senhora.
É o forno.
Não.
Mas é bom que você tava lá na areia, né? Qualquer coisa, você tava no tibum já.
Tava me sentindo a garota de Ipanema, querido.
Palhaço.
E ó, pra você que tá chegando agora, hoje é um episódio especial. Principalmente pra você que tá começando o seu negócio ou que já tá há um tempo trabalhando na área. Agora a solução vai chegar para você. E as suas dúvidas podem ser sanadas aqui hoje, então não se esquece de se inscrever no canal para você poder acessar o nosso chat. Beleza? Então, com vocês chega o nosso convidado de hoje, Alexandre Carvalho! A plateia não veio hoje.
Cadê a torcida aí?
Seja bem-vindo, Ale.
Valeu, obrigado. Valeu pelo convite.
Bom, quem é o Ale? O Ale, ele é um contador e fundador do...
Infocount.
Infocount. Mas vamos do início. Quem é o Alê? Da onde surgiu este Alê antes dele ser contador? Conta para eles aí a sua história aqui na granja.
Legal. Bom, minha formação, sim, eu sou contador, né? Eu morava em São Paulo, na verdade, eu pude na minha vida toda. Me casei, segui por lá e comecei a trabalhar em empresa privada, mas sempre tive vontade de ter o meu negócio. E aí... Um belo dia decidi sair da empresa que eu trabalhava, estava 7 anos lá numa multinacional, e fui montar a minha empresa de contabilidade, que era o meu sonho. Então, eu fiz faculdade de contabilidade.
Não veio, a contabilidade não veio no sangue, assim, você já
não
veio...
Não veio no sangue, sempre quis fazer contabilidade, ciências contábeis, já tinha desde quando eu fazia o colegial, não foi um negócio...
De surpresa.
De surpresa,
não, não foi por falta
eliminatória.
De
não foi assim, o que eu vou fazer?
Não. Eu sempre achei que era uma atividade mais ampla, não tão específica, né? Eu não me identifico muito com economia, com essa parte política, então eu identifiquei na contabilidade que acho que era um setor que ia funcionar para o meu perfil. E aí eu fiz a faculdade de contabilidade, trabalhei então nesses 7 anos, depois fui para auditoria, fiquei um tempo lá, não gostei, nada agradável.
Mas é muito diferente a auditoria da parte contábil?
É, porque quando a gente começa... Na verdade, eu inverti aí. Eu comecei com a auditoria, né? Quando entra na faculdade, você entra naqueles processos de trainee.
Mais um pouquinho para... Isso!
Você entra naqueles processos de trainee, né?
Sim.
E é diferente porque hoje em dia está um pouco diferente, mas naquela época era tudo em rua, tudo campo, né? Tudo ir nas empresas para trabalhar. E muita viagem. E esse tipo de perfil não me agradou. Logo saí aí, fui para uma empresa multinacional e fiquei trabalhando internamente 7 anos. E quando eu decidi... Eu já tinha meu sonho de montar a minha empresa contábil, mas você sempre tem aquele...
Ele resolveu ser rico, isso é verdade.
Não, a gente resolveu enriquecer. Não, na hora que eu cheguei, eu vi um helicóptero chegando aqui, eu achei que alguém tinha sofrido um acidente. Aí ele desceu, eu falei, nossa, que diferente.
O cara resolveu ser rico, aí ele falou, vou abrir uma contabilidade, acabou.
No Brasil é bem fácil mesmo, né? A burocracia e o...
Não, nem tem imposto.
Que tem, não tem imposto, não tem... A parte de trabalho é fácil, né? Encargos trabalhistas...
Mas é caro o imposto do helicóptero?
Não, esse é barato.
Sabe o que eu ia te perguntar? Na minha cabeça, você falou aqui, mas antes de continuar a história, eu queria entender. A única vez que eu ouvi auditoria era quando eu vi os sorteios da Mega Sena na televisão e falei assim, vai passar pelos nossos auditores. Pra mim era pra conferir se a bolinha era de verdade. Tipo, a auditoria de uma empresa, você, qual é, tipo... Dá um breve resumo de 40 minutos, mentira, rapidinho.
Não, não, existe essa brincadeira que você falou, né? Que até pra checar se o sorteio é válido ou não. Mas auditoria
é para tudo,
é para as normas contábeis, para validar se as empresas estão com as boas políticas, se está seguindo os compliance, o que ela deveria fazer. É como se fosse uma das linhas, né? Da auditoria é checar na auditoria contábil aquilo se a empresa está fazendo a contabilidade, os processos contábeis, as normas
declaração,
legais,
notas,
se está tudo com as normas do governo ou da própria política da empresa. Então, é um trabalho de forma bem macro de checagem, né?
Tipo, resumindo, você é o cara que cagueta se ele está errado.
Sim, essa seria a função, né? Às vezes nem tanto, casos a... você tem casos aí no mundo de alguns escândalos, algumas coisas, mas essa é a função direta e objetiva do papel da pessoa.
Americanas foi ele que pegou o rombo.
É.
Não, mas é isso que eu falo, assim, tipo, se tivesse auditoria, a Americanas não teria chegado onde chegou.
Não, auditoria tinha americana, empresa tinha, das mas... Big Five da vida, aí, Big Four, grandes, mas assim... Não dá para a gente julgar, né? Se foi bem feita ou mal feita, o que de fato aconteceu está sendo apreciado aí. Mas sim, ela tinha auditoria, uma das principais empresas do mundo.
A gente só não sabe como que era feita, mas a partir do momento que entrou uma pessoa nova lá, a pessoa viu a coisa errada, já resolveu falar para não...
Deu todo esse escândalo aí.
Que não deve... ficar nas costas dele, entendeu?
E foi um grande escândalo.
Foi.
Bom, então o Alê foi e falou, vou abrir minha empresa.
Vou abrir minha empresa. Chega, não queria mais aquele mundo corporativo, não me agradava. E montei minha empresa, comecei no bairro, no que eu morava ali na Leopoldina, no escritorinho.
Quando é que você decidiu dar o start? Você falou, vou para a Granja Viana.
Ah, então, isso aí foi lá no meu começo, né? A empresa tem 20 anos, então no começo, como eu morava ali, comecei. Meu start veio em 2009, mais ou menos, quando nasceu meu segundo filho. Eu morei a vida inteira em apartamento, não aguentava mais aquilo, aquelas caixinhas de fósforo. E da região aqui, da região, meu primo morou a vida inteira em Alphaville, sempre fui para lá, passeava lá, mas também não era muito. Eu me identifiquei aqui, visitando a granja. Ele também veio morar aqui na época, então comecei a conhecer um pouco melhor, a trocar ideia com ele. E aí foi que virou a chave de eu vir para cá para poder... morar num lugar mais tranquilo, numa casa, buscando uma residência, mais liberdade aí, mais espaço. Então, eu vim para cá em 2010, quando eu construí minha casa. E em 2012, aí eu trouxe o escritório. Né?
O processo foi fácil de trazer o escritório para cá? Porque
não.
Muitos clientes, às vezes, também não... Devido à proximidade, às vezes... Porque naquela época não era tão online como é hoje, né?
É, mas esse não foi o problema, na verdade, não foi fácil para mim por mão de obra, né? Eu tinha uma equipe
e não pode
muitas trazer vezes assim as pessoas não querem vir, a logística de transporte também não é tão simples, nem todos os funcionários tinham ou têm carro e isso dificultou. E eu não conhecia tão bem aqui a região, na minha cabeça, no meu mapeamento, a gente tem aí várias cidadezinhas, né? Cotia, Osasco, Barueri, Itapevi, então eu falei, pô, tem um pool grande aí, né? Mas assim, a nossa área é um pouco específica, você tem que ter profissionais com conhecimento técnico, né? Por exemplo, nossa empresa, ela terceiriza a parte fiscal, contábil, financeira e folha das empresas. Então, você tem que ter um mínimo de expertise daquele cara, daquele profissional naquela área. Isso sim, a gente sofreu um pouco na transição para vir para a Granja Viana, porque perdemos gente. E a gente depende de gente para fazer o nosso trabalho, por mais hoje...
E de confiança, né?
Sem dúvida.
É mais complicado.
Por mais tecnologia que tenha, por mais moderno que você queira ser, ou por mais que você fale aí hoje, a gente se ouve muito hoje falar em contabilidade online. Só que, de fato, você tem muita gente por trás, né? Robotização, tecnologia melhorou, sem dúvida. O próprio governo, com algumas coisas, melhorou eletronicamente. Mas você tem que ter gente por trás. Nosso processo ainda depende disso. Então, isso foi um negócio que a gente teve um desafio grande. Mas superou, foi legal... E foi positivo até, né? Quando a gente chegou aqui, eu nem tinha cliente na Granja Viana. Eu nem tinha cliente em Cotia.
E você veio para cá prospectando, abriu uma carteira ampla aqui? Ou você pensou, não, vou continuar com meus clientes ali de São Paulo e trabalhando com os clientes de São Paulo? Porque a gente entende que quando tem essa transição, o município tem muitas regras também, né? Diferentes de outros municípios, né? Ou não?
Não, sim, tem diferença na legislação do imposto, do que é o ISS, que é o imposto municipal, tem diferença sim de uma empresa de então, São Paulo para Cotia para
Barueri. Você teve que ter um estudo para poder estar...
Sim. A gente já atendia aqui alguns clientes fora de São Paulo, né? Da cidade, o município de São Paulo, a gente já atendia. Quando a gente veio para cá, a ideia... Não, minha ideia inicial não foi pegar o mercado de empresas da região. Meu momento inicial foi mudar de qualidade e estilo de vida pessoal.
Perfeito.
Né? E aí, então, tanto é que eu vim para cá em 2010 e a empresa eu só trouxe em 2012. Eu ainda fiquei 2 anos indo e voltando na Leopoldina. E aí que deu o segundo start de mim, eu falei, não tem sentido, eu estou morando lá.
O custo de ir e vir, trânsito.
O trânsito, qualidade de vida. Os filhos já estudavam na região. Eu moro aqui, tudo aqui. Não tem sentido, eu tenho que trazer a empresa para cá. E aí foi que eu tomei essa decisão de trazer a empresa para cá para complementar o meu projeto de vida, que era a minha qualidade de vida, o melhor estilo de vida para morar, né? E foi aí que eu decidi dar essa segunda mudança na empresa e trazer para cá. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque Eu ia um pouco mais para São Paulo, eu ia um pouco mais para os outros lugares onde tinha cliente. Mas com a pandemia ajudou muito. Hoje praticamente virou, né?
Então eu ia falar, porque a parte de contabilidade, se for uma loucura, você me corrija. Mas assim, muitas vezes você recebe a documentação e trabalha em cima dessas documentações. O home office também caberia muito bem? Ou não, necessariamente vocês precisam de um escritório?
O home office, ele cabe muito bem para algumas tarefas. Eu não acredito 100% no home office. Na época da pandemia, muita gente conversava com outros amigos, outros empresários, e muita gente era diferente do meu modo. Não concordava com o meu modo de ver, falava, o home office veio para ficar e não sai mais. Vim de grandes instituições financeiras, vim de grandes empresas, 100% está em casa. Sempre respeitei, mas eu também tinha a minha opinião. Eu não acredito no 100% home office. O humano não foi feito para viver isolado. Eu trato com micro e pequenas empresas, né? A gente tem cliente um pouco maior estruturado, mas a massa é micro e pequenas empresas. E eu via em reuniões, na época de home office, pessoas que não tinham onde sentar, lugares pequenos, mal estruturados em casa, trabalhando. E aquilo ali, cara, não é vida.
E filho, vai...
E barulho, e o aspirador...
Às vezes a pessoa não consegue nem desenvolver o trabalho.
Não, né? E o cara para a própria comida, né? Então, você tem o problema da condução do transporte, de ônibus? Tem. Mas, cara, o cara vai, ele tem o vale-refeição, ele sai para almoçar, ele conversa com uma pessoa, ele conversa com outra, ele põe uma roupa e se sai de casa. Aquilo vai atrofiando, na minha opinião, ser humano. Eu nunca confiei 100% no home office, não é a minha leitura. Mas, assim, tem gente lá no meu escritório que está 100% home office, mas não é a maioria. A gente ainda tem alguns trabalhos que dependem de trocas de ideia, conversar, insights, que às vezes você está ali, você ouve um negócio e já logo pega. E essas coisas, assim, o cara estando em casa... Eu acredito mais no home office no nível, um certo nível, um certo tipo de trabalho. Um programador, um cara que desenvolve algo, que tem um começo, meio e fim ali para ele cumprir. Aí eu acredito um pouco mais. Não é muito no meu tipo de serviço, no meu perfil de funcionários. Eu não acredito muito, não, no home office para empresas de contabilidade. Não que não dá para aplicar, dá. Mas algumas coisas não dá, na minha opinião, né?
Tá. Eu vou dar uma interrompidinha rapidinho, porque eu queria lembrar a gente aí que a gente tem alguns patrocinadores aí, né, Leandro?
Que isso? Temos!
Você tá pensando que a rapadura é mole? É nada, a gente tem que cumprir com as metas, né, cara? Pagar as contas.
Tem muito,
né?
Boleto aí chegando.
Então a gente tem aí a Miralua Eventos.
Olha ela aí, chegou linda.
Já tá aí na tela, Miralua Eventos. Essa empresa aí é a empresa da Mari. A Mari já esteve aqui no programa com a gente e ela trabalha com organizações de eventos, tanto corporativos quanto pessoais e todo tipo de evento. Ela já tem um know-how, uma expertise já antiga já no segmento e vale a pena aí estar conferindo o trabalho dela. Para encontrar ela, @ Miralua Eventos. E tem também a do Lelucá. É um cara gato.
Que isso? Essa daí, gato. Se você planeja fazer o seu evento, mas você quer fugir do normal, não vai ter ninguém normal nesse evento, tá? Eu só levo pessoas que vão fazer tudo diferente. Eles são loucos? Talvez. Mas a gente vai fazer. Tanto é que até queria falar aqui, ó. Se você procurar aí, olhar agora, a gente tá fazendo na Praia de Copacabana, lá na Netflix Brasil, a gente tá fazendo animação do barco do One Piece, a série live action. Então,
e qual é o arroba pro pessoal poder ver isso aí?
Tem no @ Netflix Brasil. Tem
não,
lá.
E o teu, pô?
O meu é @ Leluca Eventos.
É isso aí.
Então, ó, vai lá, quer fazer uma coisa diferente? A gente inventa. Se a gente não inventar, a gente mente.
Lembrar o pessoal, quem queira estar tá nessa tela aqui também, fazendo uma inserção aí.
Fazer parte da nossa família, vir aqui, ó, ficar pertinho da gente, esse calor humano, tudo. É só você entrar em contato com a MD Digital, na hora. João, Bel, Cadu, o pessoal vai atender vocês.
Ou até mesmo no próprio Instagram do Granja Cast, né?
No Granja Cast também. Então é só vir aqui, aí quer conhecer para vir aqui? Vem aqui, as portas estão sempre abertas para vocês, conhecer a estrutura, conhecer o pessoal. Vai ser muito bem-vindo, muito bem atendido. E se vier para fazer parte dessa patrocínio, correr com a gente lado a lado, vai ser muito bem-vindo também. Certo, meus queridos?
Perfeito.
Se precisar de um contador, nossa, tem um cara incrível para indicar para vocês.
Já tá na mesa, já.
Não, já tá aqui. E a gente vai bater daqui a pouco num papo legal também que a gente veio conversando antes. Para você que tá começando, cara, ó, top. Você que tá se matando com essa nota fiscal online aí, ó. A solução tá aqui, você não sabia, viu, queridos?
Exatamente. A gente vai bater esse papo já já.
Vamos.
A gente vai entrar nesse
assunto. Até queria saber, antes de chegar nesse assunto, que a gente é o fundador da InfoCount.
Isso, InfoCount.
O que é a InfoCount?
A InfoCount é uma empresa de contabilidade, exatamente.
É o nome da empresa.
É, InfoCount Serviços Contábeis chama. Foi essa que eu fundei.
Sim.
E que faz a terceirização dos serviços de financeiro, fiscal, contábil e folha.
E hoje você está com quantos funcionários, mais ou menos, ali assim? Quantas pessoas estão nessa batalha aí?
Hoje a gente tem 6 pessoas que ajudam a gente na estrutura. Alguns ficam internos no escritório, tem alguns que ficam locados no cliente. E um ou dois, é um que fica home office.
A maior carteira tua de clientes são de clientes aqui da região? Ou ainda você ainda tem muito daqueles clientes lá de São Paulo que você trouxe? Como
não,
é que tá isso daí?
É, na verdade, não. A maior parte dos meus clientes ainda não é aqui da Granja Viana. Quando eu vim para cá, eu não vim, como eu falei, eu vim para buscar complementando a minha qualidade de vida. E aí eu decidi vir para cá. Isso, óbvio, fui conhecendo, contatando pessoas, fui evoluindo. Então, assim, hoje eu vou te falar que minha carteira, mais ou menos, é uns 40% aqui da região.
É bastante, pô.
É, sim. Eu cheguei aqui e não tinha nada de cliente da região, né? E tanto que eu mudei para cá, eu não tinha... Não é que eu... Amizade, nada. Cheguei. Eu dei até sorte, conheci uma galera bacana aqui da região, que a gente fazia passeio de clube, são amigos meus até hoje, que alguns são clientes meus também até hoje. E aí fui conhecendo as pessoas, fui evoluindo e fui conquistando clientes. O meu perfil ainda é muito de indicação, né? Existe aí grandes marketing digitais, bastante trabalho que pessoas fazem, veio a contabilidade online batendo nesses marketing digitais, mas não é muito o meu perfil, o meu desejo, né? Eu nunca desejei popular a base de cliente, né? Faturar, para mim, como negócio, eu acho que às vezes não faz muito sentido. Nós temos um risco muito grande nessa atividade. Então, foi se indo assim. Hoje eu te falo mais ou menos, João, uns 40%, tá, a carteira.
A gente falando aí de mercado digital aí, né? Eu acho que você tocou no ponto do mercado digital em termos de propaganda, publicidade e daí por diante, né? Mas eu queria focar na parte de digitalização da contabilidade hoje, né? A gente enxerga que a tecnologia tem evoluído muito, as plataformas estão muito bem desenvolvidas e a gente percebe que o papel do contador ele está indo para uma direção diferenciada, que é uma direção que eu percebo que você é uma pessoa que tem um perfil muito claro sobre isso, que é o contador consultivo, né? Aquele que você pode contar em consultar para qualquer tipo de solução. Não é simplesmente aquele gerador de folha de boleto, de nota e daí por diante, ou folha de funcionários. Eu percebo que você está aplicado a poder dar a melhor solução para o teu cliente. Isso eu sempre percebo. Você acha que ainda existe futuro para aqueles contadores tradicionais de antigamente? Ou você acha que isso aí vai acabar e quanto tempo você acha que isso aí pode acontecer se realmente for esse o fato?
Tá. Bom, vamos do começo da digitalização, sem dúvida, né? A digitalização já existe, aumentou muito, melhorou bastante na nossa área, inclusive em relações do governo, que era antes. Infelizmente, ainda tem processos burocráticos, são coisas impressas em papel, que não dá para imaginar, mas é. Mas, assim, melhorou. O ponto de fato é que existe. A gente sempre foi muito, eu sempre investi e procurei sempre muita tecnologia. Até que quando veio a pandemia, muitos colegas desesperados que não podiam ir para o escritório, tinha as coisas para cumprir, a gente trabalha com prazo, se não entrega tem multa com o governo, pessoas desesperadas. Então, isso a gente sempre foi muito digital, até que para a gente não mudou nada, a empresa é totalmente em cloud, totalmente sem esse problema de dependência física. Essa digitalização existe, tanto no mercado, e isso a gente sempre investiu e sempre está à frente. Com relação a se vai mudar o contador e o que você falou da gente, sim, tanto é que eu falei um pouco antes da popularidade. Nosso objetivo não é popular, fazer campanhas altas. Nosso objetivo sempre foi assessorar, estar junto com o cliente, entender a dor e tentar buscar a solução. E por isso que aí é aquilo que eu falei, não, envolve pessoas, não é só robôs, né? A robotização existe, já está aí, a gente mesmo usa. Então, aquela coisa de emitir guia já está acabando, não é que vai acabar a longo prazo, não, é curto prazo. Emitir guia hoje robô faz, processos de robotização faz, são automáticos, só clicar e ele fica rodando. Então, ele roda um ou roda um milhão, então isso tanto faz. Isso vai acabar, esse já não acabou, porque assim, o que, que acontece? Pode não ter acabado de mercado, porque tem muitas empresas no Brasil e as pessoas precisam. A burocracia existe, mas o que acontece? Virou um entranhado de oceano vermelho, as pessoas se matando por preço. Né? Tem cara que se propõe a fazer por R$49. Então, virou um aranhado. O cara está se matando, na minha opinião. Não tem como pagar a conta. Só ver jornal aí, as autuações, a responsabilidade com o contador está envolvido. É 30 mil reais a semana retrasada, aí se vê na mídia de erro, que uma pessoa errou a declaração de pessoa física do cara, o cara entrou com uma ação e está pagando 30 mil de indenização. Uma outra escritório de advocacia entrou, saiu no valor econômico há 2 semanas atrás, 1 milhão de indenização. Então, assim, é loucura. Melhor fechar as portas e ir embora do que chegar uma conta dessa, entendeu?
É, porque se você tem um risco, você tem que cobrar por esse risco, né?
Claro.
Seu trabalho é um trabalho onde você tem uma certa dificuldade de deixar as coisas claras, bem direcionadas, e isso te traz uma responsabilidade enorme. Quanto mais responsabilidade traz para você por prestar o serviço, mais você tem que cobrar por isso. E aí esse cara que está cobrando R$200, ele está cagando se ele vai... Desculpa o termo, mas está cagando se ele vai fazer um negócio 100% direito. Ele simplesmente vai... Ah, só para poder ter minha assinatura aqui, entendeu?
É, o faz de conta, né? É. O cara faz de conta que paga, o empresário, e o outro faz de conta que está cobrando e ganhando. E não é um mundo legal isso, não é um mercado bacana, não é assim que se sobrevive. Então, isso vai acabar, não tenho dúvida. Vai acabar, primeiro, porque os robôs estão aí. Segundo, que uma hora não paga as contas. Não tem como sobreviver.
O cara vai ter que ter muita mão de obra para poder suprir as necessidades da quantidade de clientes que ele vai arranjar, e isso não vai valer a pena.
Não dá, porque as grandes têm investimentos e que a informática, a tecnologia mata esse processo braçal. Agora, o intelectual não, né? A inteligência não. Esse sobrevive, esse é o diferencial, é isso que a gente acredita, e esses são os nossos 20 anos de proposta de trabalho e o que a gente conquistou até hoje, né? Assim como os clientes que a gente conquistou na região, plantando, mostrando resultado e entregando o melhor, sempre nas conformidades.
Você não pode falar mal, mas eu posso.
Então vai, quero ver.
Não, é que eu tive diversas opções, passei por diversos contadores até chegar num contador que foi lá e resolveu a coisa para mim. Mas o que tem de mal profissional na área é gigantesco. É escritório que, tipo, você é só mais um ali dentro.
Mas é em toda
a área. Eles não querem entender, não querem... Mas, pô, a responsabilidade é enorme em cima disso daí.
Não, eu tô te falando que é toda a área, porque eu imagino que cuido de criança, eu conheço pessoas que você fala, não acredito que tá cuidando uma criança.
A gente sabe que hoje... Todo empresário sabe que o governo é seu sócio. Só que é o sócio só na hora de receber, não de pagar. Se você tomar um calote, não vai voltar aquele dinheiro da nota que você emitiu. Esquece. A nota está emitida, você já pagou o imposto está lá. Então, a gente tem que... Essa responsabilidade é tão grande que o cara tem que ter um mínimo de responsabilidade de aceitar um trabalho que ele possa cumprir de forma correta, não de qualquer jeito, né?
Sim, então, sem dúvida. E esse também. Agora, também é o perfil, né? Tem caras, empresários que, como você falou, desculpa, estão cagando.
É,
e aí o cara também...
Preferem, faz, até gostam.
Não quer saber de nada, é bagunça. Então depende do perfil. Não é o perfil para trabalhar, a gente não trabalha, não é o nosso perfil. Então não adianta. Por isso que nossa visão não é massificar, não é quantificar quantidade, qualidade. Né? É isso que a gente sempre pregou, isso que prega nesses 20 anos, é o que a gente vem... a nossa bandeira, isso é o que a gente defende. Porque, de fato, também tem os dois lados, como você falou, né? Tem tanto da empresa contábil...
Da empresa
que não,
sem vergonha...
Que não investe, fica precinho por precinho, e tem o cara também que para ele é bom, aquele perfil de profissional.
É, resolve, né? É. Resolve o que ele quer momentaneamente.
E a gente estava falando aqui, até eu vou pegar esse gancho agora já para a gente começar...
Caramba, o cara pôs até o óculos, bicho! Agora eu fiquei assustado, agora vem pergunta.
Agora virou o Clark Kent.
O cara pôs até o óculos, é porque o negócio vai pegar agora. Cuidado, hein, Alexandre?
Não, até a gente estava comentando antes, e assim, pelo que a gente conversou um pouco, para o pessoal entender também, acho que a massa que você também atende bastante gente, é esses novos empreendedores e esses, vamos dizer assim, o microempreendedor, né, ou até acho que o ME, lógico que você atende toda a gama. Mas essa galera nova que vem chegando, essa galera... E até depois a gente já puxar um gancho que você tem uma inovação aí que pode facilitar a vida de muita gente, né? E aí eu queria saber de você, assim... eu, particularmente, sofri muito isso, né? Quando a gente vira um MEI, quando a gente cria esse MEI, eu não tive instrução sobre declaração anual, a parte de emitir uma nota e assim, o quão é para essas pessoas é difícil. E como que essas pessoas chegam para você? Acredito que eu conheço pessoas hoje que não fizeram declaração anual e já tem empresa há 5 anos.
Vai perder a empresa.
Entendeu? E assim, como que chega isso para você? Como que você vê isso? O que você acha que poderia mudar? Você acha que, além desse primeiro passo que você está dando, que a gente vai falar ainda, mas assim, tipo, o que podia vir aí lá de cima para ajudar esse pequeno empreendedor? Porque, querendo ou não, é que movimenta a economia também, né?
Sim, hoje são 15,4 milhões de microempreendedores no Brasil ativo, né?
Quanto? Fala o número de novo.
15,4 milhões de MEI.
Ó, repita.
0,5, acabou de mudar. Então, abriram mais um monte agora.
Não, o número é expressivo. Nos últimos 4 anos, a média de crescimento é 20% ao ano, 17%, 18% ao ano que cresce. E tende a continuar crescendo, até pelas próximas sinalizações que seguem o governo. O microempreendedor, é isso que a gente fez lá em 2017, eu identifiquei que existia esse segmento. Na verdade, o MEI já existe faz tempo, mas tudo no Brasil demora para se pegar algumas coisas. E ele demorou, na minha opinião, para pegar, mas pegou.
Tente esclarecer para o pessoal quais são as vantagens do cara sair da informalidade para ir para o MEI.
Tá.
Que às vezes é importante, às vezes a pessoa nem sabe, né?
Vamos lá. Então, em 2017, identificamos esse nicho e de fato, uma carência para assessorar essas pessoas, né? Porque aquilo que a gente está falando da contabilidade, mais consultiva, mais tudo, não dá para você querer aplicar e vender um pacote de serviço desse para um perfil de um cara que nem abriu empresa, está na informalidade e tem uma limitação de faturamento. Então, o que a gente identificou e seguiu um caminho é em outro tipo de pacote, um outro tipo de proposta para tentar assessorar e ajudar essas pessoas. E, claro, nós somos uma empresa de serviço, também ofertar serviço, sem dúvida.
Esse papel é só seu?
Não.
Eu acho que é de grande maioria do governo, né? Teria que ser do governo.
Sim. Existe a parte do governo, a parte social, mas a parte de prestação de serviço o governo nunca vai fazer. Existem alguns meios, como o Sebrae, algumas instituições...
Isso que eu ia falar. O único que eu ouvi falar, e quando eu abri a empresa, me procurou, recebi e-mail, tudo, não sei se é um sistema que tem... Foi o Sebrae, me ligaram, me mandam um e-mail, até hoje eu recebi e-mail de inovações, tudo, mas foi o único também, mas eu não tive assim, fora isso, zero informação, tipo, foi na raça, tipo, aprender até a emitir uma nota.
Então, essa é a nossa proposta de público, para pegar o cara que está na raça, que não tem uma assistência, está solto, para tentar ajudar ele a se formalizar, que aí vem a sua pergunta, João. Existe vantagem? Sim, existe vantagem, porque a informalidade... É óbvio que se for falar de questões tributárias, nunca vai valer a pena, porque se você não paga imposto, nunca vai ter uma forma tributária, um regime melhor no país que vai ser vantajoso, né? Tem gente que fala assim, mas hoje eu não pago isso de imposto. Lógico, você não faz, você está informal, aí não dá para discutir esse assunto. Uma coisa é discutir dentro da formalidade quais são as melhores opções, melhores regimes, melhores constituições de se fazer. Fora não dá para debater esse assunto, fica fora. Então, assim, o ponto de você se formalizar é... Pô, o cara que se torna um microempreendedor hoje, ele pode... Primeiro, ele começa a regularizar a sua situação no seu informal. Um cara que só fatura e só nega porque não tributa nada. Ele pode ter benefícios do INSS, contribuir para a sua aposentadoria, ou benefícios como um auxílio-doença, um auxílio-maternidade, então uma doméstica.
Está dando uma melhoradinha, porque o INSS eu já estava achando, tipo...
Mas eu vou te falar que isso
mas
é tá bem
dando
engraçado.
Uma melhoradinha, que
isso
mais?
Vira até uma dúvida minha, Lê. Porque, por exemplo, assim, duas coisas que eu fiquei muito... Como MEI, eu, assim, óbvio que esse de pagar o DAS, né, que eles falam.
Sim.
E você ter esse auxílio doença, essas coisas, não, graças a Deus, nunca precisei usar, mas fundo de garantia, essas coisas você vai tendo ali, né, para se aposentar. Porém, com a mudança, por exemplo, no meu caso que eu mudei, eu descobri que... Eu não tenho mais nada, eu sou obrigado a pagar tudo por fora. Tipo, eu pago o valor da nota, mas
É porque depois de determinada idade, né? Um prazo, tem um prazo. Né?
Não, não, que eu vou continuar pagando imposto porque por
ele,
nota.
O que ele pagou já era, porque ele não contabilizou, né?
Não, contabiliza. O que eu acho que o Léo está querendo dizer é o seguinte: é que no MEI, o MEI ele é uma forma, um regime especial.
Isso.
Quando você se constitui MEI, é uma empresa, é uma personalidade jurídica. Só que você paga uma guia mensal, que é a chamada DAS.
Sim.
Lá naquele valor que você paga, já está os impostos da sua empresa, da sua operação, e tem o imposto sobre a sua remuneração, que é coisa como Prolabore, que é a remuneração onde você contribui para a Previdência e paga os impostos. Ali dentro já está tudo no bolo.
Sim.
Está a cota da Previdência também. Então, ele está contribuindo para a Previdência ali quando ele está pagando aquele DAS regularmente. Então, um exemplo, uma pessoa que é diarista, ela abre um MEI. Não tem nada a ver com empregado doméstico, normas de trabalhista. Mas a pessoa que trabalha uma vez por dia, que não tem vínculo empregatício, que é uma diarista, ela pode ser MEI. Existe essa categoria.
E ter os benefícios.
E ter os benefícios, tá? Ela fica, uma mulher fica grávida, ela tem auxílio maternidade. Então, se ela não fosse MEI, aquele período que ela não é diarista, ela não vai trabalhar, não recebe.
E pensar que ainda tem muita gente que não contrata, né, também uma diarista, não paga, né, não formaliza.
A diarista não, e não está contra a lei, porque a lei até 2 dias por semana não dá vínculo empregatício.
Sim, aí ela tendo MEI, ela está protegida.
Ou aquele cara que vai lá limpar a sua piscina. Ele vai lá, cobra lá 200, 300, um valor mensal, para passar na sua casa uma vez por semana e limpar a piscina. Não tem mas como, não é ele se... Empregado. Ele não é seu empregado, nunca vai ser. Mas é uma forma de ele se formalizar, ele recolher o INSS, ter a Previdência, e se ele se machucar e ficar 2, 3 meses parado, que ele não vai conseguir limpar a piscina, ele vai conseguir ter o auxílio do INSS, um salário mínimo pelo menos. Né? Aquele cara que é um entregador que caiu e se machucou, ele vai ter pelo menos 2, 3 meses de auxílio. Então, existem esses benefícios. Agora, todo bônus tem ônus. Né? Lógico, vai ter que pagar a guiazinha, porque senão, se você não pagar a guia, que é seu imposto mensal, não vai ter esses benefícios. Então, existem essas vantagens que essas pessoas poderiam estar se beneficiando e que muitos estão, tanto é que os números estão aí com esses números, só crescendo.
E outra coisa que eu ia te perguntar, até uma dúvida, agora vem uns momentos dúvidas também. Uma coisa que eu sofri, muita gente acho que está assistindo até, ou muitos que eu conheço, passam por isso. Por exemplo, assim, o MEI, eu acredito que assim, ele ajuda muito, mas ao mesmo tempo ele cria uma desvantagem enorme profissionalmente. Vamos lá. Eu vou fazer um evento do Alê.
Tá.
O Alê quer fazer uma convenção para os clientes dele. Aí eu vou lá, o Alê me contratou, eu aluguei um lugar. O MEI, ele já fatura muito pouco. Ele acho que é 81 mil e alguma coisa.
81 mil por ano hoje.
Por ano. Se eu alugar um ambiente para o Alê e eu recebo uma nota fiscal desse espaço, eu não posso declarar ela. O MEI entende que tudo isso é como lucro. Esses 40 mil reais que eu subloquei um local, teria a nota fiscal deles. No, tipo, você não vê isso uma... Pode mudar ou uma solução para isso no futuro? Como poderia ter ou agir? Porque você concorda que às vezes já é difícil para o MEI. Aí para ele fazer um trabalho, talvez ele já...
Eu não tô sentindo que tem alguém que se fudeu aí. Alguém aqui do meu lado.
Não, você já passou essa parte. Eu já passei por isso, é dúvida só. Mas foi horrível.
Não, eu entendo o seu ponto de vista, mas sim, entra no faturamento, né? Emitiu nota, fez, vendeu, é faturamento. Aí, hoje, assim, o desenho do formato do regime e da proposta é um todo, é o faturamento, não importa os seus custos. Né? É assim como aquela pessoa que vende roupa. Ela vai lá no Brás, compra roupa e vai vender. Então, ela vai vender, faturou esse mês 10 mil de venda, mas não é lucro. Ela gastou...
Então, isso que é o problema. Porque para um MEI é muito mais difícil.
É.
Tipo, já é pouco o limite, né? Aí você coloca aí, tipo...
Mas isso funciona para quem é do Simples Nacional também, né? É faturamento e pronto. Não importa custo, não importa margem, não importa nada.
Mas aí são 340 mil, né?
Então, de talvez a da sua pergunta saída é criar escalonar, criar algumas opções, maiores faixas que permita a pessoa ir crescendo e passando aos poucos, né?
Ou, não sei, que nem no LTDA, se eu não me engano, você já pode... Eu recebo a nota do João, eu vou lá, meu contador apresenta para o lugar e abate essa diferença. Fica realmente só a parte, tipo, é como que eles falam?
Ah, não, mas aí é outro regime, é lucro real, eu acho que você está querendo dizer, é outro patamar. Isso é possível. Não, existe isso no Brasil, mas aí é inviável para um cara como o MEI, né? Porque ele fatura, cria uma estrutura e um custo muito caro. Tem projeto do governo agora aí em andamento, que estão tentando levantar para ir para 140, se não me falha.
É, não, 140, a ideia era já...
140 mil e dois funcionários. Então, eu acho que a saída...
Mas já está desde 2018, acho.
Não, não, não regulamentou isso.
Não, já estão estudando
isso. Ah, sim,
isso,
mas
já,
agora...
Eu ouço essa história há bastante tempo.
Mas agora voltou o assunto, está fresco aí da semana passada, o governo, inclusive, o governo atual está se falando em criar o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Então, estão se tocando nesse assunto novamente, independente da reforma tributária que
está em debate. Mas você vê uma solução real? Isso aí pode acontecer? Você, na sua expertise, você acredita que pode chegar a esse momento?
Porque... Eu acho que sim. Pelas conversas atuais, se não abortarem, continuar, eu acredito que sim. E acho positivo, porque se for do jeito que está lá, você tem um faturamento maior e um escalonamento. Você teria 6 meses para se adaptar para ir para uma microempresa, para um outro patamar de um Simples Nacional, por exemplo. Então, eu acho positivo. Eu acho que a saída está indo num escalonamento, porque não acho justo a gente falar em 81 mil e o cara faturou 81.100 e está fora. 82 mil e está fora. Eu acho que tudo bem, tem umas regrinhas lá de 20% e tal.
É, até 96 mil.
Sem querer complicar. Mas, cara, poderia ter um escalonamento. E é óbvio, tudo bem, se o cara paga R$70 até 81 mil, vai pagar 140, como é a proposta, até 140 Sim. mil, até 200 mil. E assim vai escalonando. Eu acho que é justo você ir degrau por degrau e não faixas grandes como é hoje. Hoje você... É 81 mil, se sai de 81 mil como microempreendedor, você tem que ir para uma empresa ME, que 360 mil por ano. São faixas bem distantes.
Não, e isso, aí entra uma coisa que isso está acontecendo comigo. Né? Não é que não seja correto, mas é que assim, você pensa num cara que sai do microempreendedor, do MEI, para um ME, que paga 70, vamos, a conta como fica diferente. Ele paga R$ 74,60 por mês.
Uhum.
Ele vai para um ME. No meu caso, aconteceu muito rápido, porque, infelizmente, foi a mudança. Foi assim, eu saí do ME, aí eu pago 6% do valor de nota, eu sou obrigado a pagar um contador. Tipo, já é quase 3, 4, 5 vezes maior do que era um MEI. Tipo, e aí eu sou obrigado a ficar 2 anos. Eu não posso regredir.
Bem-vindo.
Então, assim, você entende que, às vezes, para o microempreendedor, as dificuldades para, tipo... É muito mais difícil, assim, é muito mais obstáculo do que, tipo, simplificar o caminho desse cara?
Sim, nesse momento de crescimento dele, os obstáculos começam a surgir, porque aí é a tal da burocracia do Brasil, né?
Sim.
Aí é a tal da reforma tributária que está aí para tentar melhorar
isso.
Mas
é muito
por isso distante. Que eu também defendo. Eu acho que deveria ter mais fatias, escalonar mais, né? A figura do microempreendedor é muito positiva. Você abre online uma empresa, gratuito, sem custar nada... Né? Não tem taxas. Quando você sai do MEI, você já passa a ter taxa de fiscalização na prefeitura, começa a ter outros variantes, contador. Claro que você põe tudo isso no pacote, começa a ser expressivo. E é isso que eu estou falando. Você sai de 81 e vai para 85, às vezes, cara, é nada. É. 90 ou 100 mil que seja. Vai.
De 80 para 100 mil.
100 mil.
Mas isso daí acontece até na pessoa física, né?
Sim.
100 mil, você está fora daquele regime e começa a ter um pacote já de responsabilidades que às vezes atrapalha o seu crescimento. Você está crescendo, mas às vezes você não está pronto. O crescimento no faturamento não é margem, não é lucro, não é caixa.
Pouco e não gerou nada.
Interessa é caixa. Precisa ver quanto sobra. Quando você falou, você alugou um espaço de 40 mil, faturou 50. Quanto sobrou para você lá, se fizer as contas de custo e tudo, às vezes...
Cara, eu posso te dar um exemplo real. Sabe quanto sobrou? R$1.223.
Então.
E eu, meu mês já era.
Pesado, né?
Aí que tem que fazer as análises da forma de tributação mais favorável para entrar ou não, para se enquadrar.
Eu acho que realmente o MEI, ele vem numa necessidade dele estar tentando mudar a vida dele, dele estar tentando dar o primeiro passo. E eu acho que essa linha que o governo observa dificulta. A gente acabou de falar aqui, imagina, tipo, para mim, para eu fazer um evento para ganhar R$1.000, eu tive que emitir uma nota de 40, mas eu não faturei nada, só que eu já perdi.
Aí é o regime.
Não, então, mas...
Mas você pega assim, você pega uma indústria, você pega uma empresa também de comércio, isso faz parte do custo. Eu acho que assim, o MEI, ele, e a proposta do governo, e eu acho que é o lado social que tem que existir, são pessoas que fabrica o artesanato lá, que faz suas coisinhas e vende. Então, você pega regiões aqui do Brasil que é forte em artesanato, nesse tipo de perfil. Aquele cara que é pintor, pedreiro, piscineiro, a diarista, cabeleireiro, sabe? Esses são os públicos que é uma forma de ele ser formalizado, ele ter alguns benefícios sociais de auxílio
e poder regularizar o trabalho dele. Outra coisa, o meio, outra vantagem, o cara que é microempreendedor, ele pode emitir nota fiscal. Poder emitir nota fiscal, ele pode prestar serviço para a prefeitura, que acontece muito nas prefeituras no interior, aí para dentro, que aí ele pode prestar o serviço. Então, aquele cara que faz a limpeza do jardim, o pintor, né? Você tem municípios como o Distrito Federal que incentiva a contratação do microempreendedor.
Você abriu o ME agora, não foi?
ME.
Tá, agora no ME vai chegar uma hora que você tá decolando, né, bicho? Você tá igual um
foguete. Tá todo vapor.
Você vai chegar uma hora que você vai ter que mudar de 6 para 12, né? Qual que é os patamares que tem?
É, que aí dentro do Simples você tem faixas, conforme o faturamento você vai escalonando, então, vai aumentando a
alíquota. Aí vai chegar uma hora que você vai pular, e no ano que vem você vai estar pagando 12 em vez de pagar 6, sabe? Sabe, você tem que...
Mas os regimes tributários... O regime tributário não é regra, né? Tem muita gente que implantou essa coisa de Simples, Simples, Simples Nacional. Simples é a maior furada em algumas atividades. Sim. Em algumas atividades é furada. Paga muito mais que outros regimes de tributação. Então, existiu-se um negócio de comodidade, até por alguns...
Por facilidade,
por, né? Facilidade dos dois lados, né? Empresas contábeis, que aí você tem menos burocracia, cobra menos. Mas, por outro lado, o cara não se atenta que é prejudicial. Ele está tomando um fumo lá do outro lado. Então, assim... A regra não existe. Hoje existem as formas de tributações no Brasil. Se vier a reforma tributária, muda tudo. Não tudo, né? Porque MEI, Simples. Mas, assim, essa burocracia de um montarel de imposto, você tem que olhar, cara. Você tem que olhar para a sua atividade, porque não é regra. Então, assim, o MEI ele é legal, mas também não quer dizer que serve para tudo.
É para isso que tem É para isso que tem o Alexandre.
É isso que tem a gente.
É para ele achar soluções para a tua empresa.
Dentro da legislação, buscar o melhor.
Pegando esse gancho... acho que a gente está vivendo hoje, particularmente eu que fui MEI, passei por isso e muitos amigos estão passando, a gente teve a mudança agora, né, da nota fiscal online.
Dia 1º entrou, né?
Entrou no dia 1º de setembro, esse novo sistema.
Explica aí para a gente.
Muita gente está tendo problema, tudo. Eu até queria saber de você, o que você acha? Você explicar também essa mudança, talvez você saiba o porquê que eles centralizaram tudo. E depois a gente vai falar de um negócio aí que eu fiquei, olha, incrível, que vai sanar até... essas dificuldades desse sistema novo.
Aí sim.
A nota fiscal de serviço, que foi implantada agora em 1º de setembro do governo, a obrigatoriedade...
Explica primeiro, que seria a obrigatoriedade. Antes não era obrigatório?
Agora é todo um sistema só.
Não, era obrigatório. Assim, MEI...
Agora é obrigatório dentro de um sistema, é isso?
O MEI, se ele presta um serviço para uma pessoa física ou faz a venda de uma mercadoria, enfim, faz uma operação com uma pessoa física, ele não está obrigado a emitir nota. Está dispensado. Não precisa.
Ah, tá.
Agora, se ele presta serviço, vende, qualquer coisa que seja uma operação com pessoa jurídica, ele está obrigado a emitir nota, como qualquer outra empresa. Então, ele tem que emitir nota fiscal. Como é hoje com as empresas de serviço? É serviço, não muda nada para quem é comércio. Comércio é aquela nota antiga lá, nacional, de mercadoria, DANF, que vai junto com o produto e tal. Isso não mudou nada, é para serviço. Serviço, o que acontece? Hoje a empresa de serviço, como era o MEI também...
Desculpa a minha ignorância. O MEI também pode vender produto?
Sim. MEI faz. Sim, faz a única normal, coisa é assim.
E como que ele gera a guia de recolhimento estadual, essas coisas tudo?
Não, o MEI, tudo
igual da outra empresa?
Não, assim, primeiro tem uma porrada de atividade que o MEI pode, mas não são todas. Então tem algumas atividades que são impeditivas. Mas daquelas que podem, tá? Seja indústria, comércio ou serviço, ele pode operacionalizar. Se for vendas e operações com pessoa jurídica, está obrigado à nota fiscal, não muda. E questões de imposto, é essa guia única, essa é a vantagem. Ele paga um único DAS, engloba toda a operação. Seja indústria, comércio ou serviço, ou comércio, serviço, serviço, indústria, não importa. É uma guia só. Então, a forma de pagar imposto é a mesma. Agora, se ele opera com pessoa jurídica, ele tem a nota. A nota de mercadoria segue igual. Serviço, como são as empresas, cada município emite a sua, né? Então, Cotia tem aqui o sistema de Cotia, São Paulo tem o dele, Barueri era outro.
Perfeito.
E isso é assim, continua para as empresas sediadas. Então, você pega a empresa que está aqui, Cotia, ela vai emitir a nota do município de Cotia. Quem está aqui em Barueri vai emitir de Barueri, São Paulo, São Paulo. E o MEI era assim até 31 de agosto. O governo federal, nessas vertentes de informatizar, assim como tem a nota fiscal nacional, que é uma só, antigamente também você tinha por estados, né, de mercadoria. É nacional. Veio o E-Social, já ouviram falar negócio de folha? De folha doméstica, folha das empresas do E-Social, SPED. São implantações do governo de digitalizar, informatizar essa parte de declarações e obrigações. E a nota veio com isso. Então, por que, que surgiu a nota fiscal nacional? É disso. O governo implantou a nota fiscal nacional para ficar um formato só a nível nacional nessas vertentes da escrituração digital, das coisas digitais. Eu acho super positivo, porque, porra, você imagina 5.500 municípios, 5.400 e tantos cada que um tem aí. Cada um é um layout, cada um é uma coisa. Eu acho que essa nota fiscal nacional deveria existir para tudo, para todas as empresas de serviço. Acabar com documentos municipais.
Padrão geral do país.
Padrão geral. Cara, você emite uma nota de Cotia é um jeito, de Barueri é outro, de São Paulo é outro, de Salvador é outro, do Rio é outro. Loucura. Isso aí deveria ser um negócio nacional. Então, para o microempreendedor, super positivo. Vem um negócio que é o único modelo para se emitir no portal do governo, padrão unificado, modelo único. Essa é a
bom,
parte positiva. Qual é a
bom
parte
que acaba com... Eu gosto de uma polêmica. Coronelismo, né? Que os cara coronel lá não sei aonde, ele manda em tudo e fala, faz do jeito que eu quero. Acaba com isso aí, porque agora é nacional, porra.
Ah, sim. É um
não
ambiente.
Tem mais aquele jogo de influência ali local, né? Imagina aquelas cidadezinhas lá com... Vai, 10, 20 mil habitantes.
E mesmo falando de municípios pequenos, né, mesmo o custo. Você imagina para botar um sistema desse no ar, a prefeitura manter, pagar. Isso. Não compensa. Muito melhor as coisas centralizadas. Não centralizado de engessar, mas juntar força e pôr num ambiente que funcione para todos.
Até para você fazer.
É um jeito mais fácil de se fiscalizar.
Agora
também.
Que eu aprendi, claro. Ó, agora para ter uma auditoria... Tá tudo no mesmo lugar.
É, então.
É, mas sem dúvida. Não,
já fez a auditoria agora.
Né? Para questões físicas. Hoje existe trocas de dados e arquivos entre os governos, mas imagina que facilidade, já está no mesmo ambiente, nem precisaria dessas trocas, né? E agora, todo o processo de transição tem seus problemas, né, cara? É um público a nível nacional, é muita gente entrando num portal para dar um clique, fazer um negócio. Começou agora em setembro, problemas. Tá tendo problema.
Estão tendo muito problema para cadastrar. Muita gente não está conseguindo fazer o próprio cadastro. Por quê?
Mas porque é muito fluxo? O que, que é?
Meu, de tudo, até falta de informação. É o que eu acho que o Alê, eu sofri e o Alê faria isso de olhos fechados. Por exemplo, você vai cadastrar, você digita lá seu CNPJ. Aí, eu respondi essa pergunta ontem de uma colega minha. Falei, meu, ele tá me pedindo número de emissão do meu imposto de renda de...
O recibo.
Do ano... É, recibo. A pessoa não sabe, não faz ideia, mas assim, tipo, como ela paga, tudo. Tem esses documentos já, só que ela não sabe onde retira, onde emite, onde faz, onde... É. Então,
é isso que é a nossa proposta, é assessorar
isso aí,
o cara.
Isso aí devia estar linkado já.
Não, tinha que estar assim.
Se o cara já pagou, já devia estar no sistema nacional.
Não, mas essa pergunta aí é para questões de segurança, porque senão eu vou lá e faço o cadastro da sua empresa e pego a senha para você e começo a emitir nota em seu nome.
Sim, entendi.
Isso é questão de segurança que na nota fiscal de serviço, agora, quando você vai se cadastrar no portal, o governo sabe se você entregou a declaração de imposto de renda ou não. Se você entregou, ele te pede o recibo, como se fosse um código, uma chave, um token, vai, do banco
dígitos.
Lá.
É.
Que se não, ele te faz a pergunta do título de eleitor. Então, ele te pede alguma informação que tende a ser pessoal sua, que só você sabe, como garantia para você cadastrar e poder ir para frente.
Aí o cara não guardou o título de eleitor, também não sabe.
É foda.
É, o meu ele pediu esse daí. Aí eu fui, aonde eu vou achar esse recibo?
Nossa proposta é exatamente essa, cara. É assessorar o MEI para ajudar ele. Porque assim, não é assessorar emitir dados. Isso aí qualquer um sabe, robô faz, né? É exatamente esses caminhos, onde conseguir, onde pegar, se não tem segunda via, vamos aqui que eu dou a mãozinha e te ajudo a fazer. Essa é a proposta nesse pacote de serviço que a gente criou específico para esse público, que é do aplicativo do EasyMail, para poder ofertar para eles.
É aí que eu queria chegar. Então agora a gente vai falar de uma coisa que é assim, pode-se dizer então, que é uma inovação, mas pelo que você falou, já vem sendo construído há um tempo, mas que agora ele vem com tudo aí, você vai explicar para a galera como que ele funciona. E que é o aplicativo EasyMei que vocês criaram, que gera tudo num lugar só. Né? Aí você já puder explicar para a gente como que vê esse processo, qual é a ideia do aplicativo e como que ele vai funcionar. Se ele funciona, vai... Aí acho que é a melhor pergunta e a gente já vai planejar isso. Se não for, hein? Ele, tanto iOS quanto Android, porque tem muitos aí que...
Ah, deixa eu te...
Já apontou na minha cara já, meu Deus!
Eu já sei, eu já vi o aplicativo, então...
Ah, danado!
Ele desenvolveu um aplicativo no qual você abre pelo celular, é uma web page, ele se adapta como um aplicativo.
Que da
hora. Então serve para qualquer celular.
Aí
precisa
você
baixar
já tá
um aplicativo, né?
Olha, uns 12 passos à frente de
então,
muita gente aí.
Ele funciona também em desktop computador? Ou é só em móvel?
Funciona também em desktop.
Então, Jorge, abre aí a janelinha do Zmail aí pra nós. Então,
caraca, que da hora. Isso daí, pra mim, já te falo, muitos dos que trabalham comigo vão achar uma, como diria meu pai, uma mão na roda. Não sei por quê, porque a roda tá no carro, mas tá bom.
O
que será que surgiu?
Mão na roda.
É verdade,
além do aplicativo, que existem softwarezinhos, coisas que fazem. Então, a gente, além da nossa proposta, além do aplicativo, é o serviço também, né? Essa parte é como você falou. Pô, onde eu pego tal informação? Onde eu pego um número de recibo? Como eu consigo segunda via se eu perdi e não consigo mais? Então, esse apoio que a gente quer dar ao microempreendedor, além da ferramentinha para ele fazer a função dele, né? O objetivo da ferramenta é ele fazer a gestão...
É esse aí?
O objetivo é ele fazer a gestão da empresa dele... Né, pelo aplicativo, controlar um financeiro simplesinho, entrada e saída.
Tem um modo demo ou tem que cadastrar para a gente poder ver?
Ah, teria que se cadastrar. Tem. É porque assim, quando você vai se cadastrar nele, ele já tem uma inteligência que ele vai e verifica se você é microempreendedor. Se for, ele já traz o retorno do CNPJ e preenche automático o seu cadastro. Então,
Então, só MEI, né? Outra pessoa não conseguiria ter acesso.
Não, é um aplicativo específico para o microempreendedor. MEI, mais nada. E aí, a ideia é... A gente assessorar desde a abertura e depois no dia a dia com a ferramenta para que ele possa fazer a gestão e cumprir as obrigações dele. Porque MEI também tem obrigação, né? O cara acha que abre o MEI, beleza. Ele não paga a guia,
nossa.
É débito que está no nome dele e não vai nunca mais sair. Vai para a pessoa física, não é que é da empresa. Está atrelado, a pessoa dele vai ficar com aquele débito. Dívida vai para execução, ativa. Vai para dívida ativa, é vida que segue normal. Ele não entrega a declaração dele que ele tem que entregar todo ano... Depois de 5 anos, fica inapto e mata a empresa dele. Não consegue mais operar, não emite nota, não vende, não faz nada. O CPF não, mas ele fica com o débito, com a dívida. Né? Então, agora, para a Receita mesmo, soltou a semana passada um...
Que vai fechar um monte de microempresa, né?
Vai excluir do MEI.
Isso.
Porque o cara tem débito. Então, a melhor coisa que o cara faz é parcelar. Se ele não parcelar, vai excluir, vai ser uma empresa normal... Vai precisar entregar obrigações, contador, a bomba vai aumentando.
E o cara que não está com a lativa, por exemplo, ele está com aquela dívida, ele consegue parcelar aquela dívida e ao mesmo tempo fechar ou ele tem que continuar pagando e ir pagando o parcelamento?
Não, ele pode fechar e vai pagando, tá. Faz o parcelamento e vai e pagando esse parcelamento na pessoa física e fecha. A melhor coisa, o cara não usa, fecha, porque senão todo mês é R$70 a mais de dívida. Né? Então, essas coisas tem que ficar atento também com a obrigação. Voltando à nota fiscal que você perguntou, então, assim, essa ideia, esses erros aí, essas dificuldades, o erro vai existir porque é implantação, né? Muita gente. Você imagina o Brasil inteiro acessando um único URL de acesso de internet do governo, é muita coisa.
Deve ser pesado.
É.
O
governo deve estar pronto, ele vai ajustar isso, acredito eu, mas tem seu tempo de transição, tem suas demandas. E aí a nossa proposta é aquilo que a gente já falou do serviço e também a nota fiscal. A gente está trazendo agora aí a nota fiscal eletrônica, que ele vai poder, pelo aplicativo, fazer a emissão, sem precisar ficar indo lá no portal. Pode ser via web, como o João falou, que é autorresponsivo, loja Android. Mas iOS a gente não tem, o Apple ainda não está empacotado, não está pronto.
Mas
vai ser futuramente, mas dá para fazer via... Que não é um app nativo, né? Mas é via browser também é uma alternativa. Daria para emitir a nota fiscal, daria para usar. É isso que a gente está trazendo aí, esse é o outro pacote de serviço
então
que a gente criou.
Então você tem o app para o Android, mas não tem o app para o iOS, só que você pode usar o sistema responsivo.
Não é isso não. Esse é mesmo. Isso mesmo. Como não está pronto no iOS...
Mas se você quiser
ir no seu tablet também dá, se você quiser no seu computador também dá.
O que eu achei bacana é que você chega a confundir o aplicativo com a página. É muito perfeito, assim,
responsivo, né?
Parece que você está dentro de um aplicativo.
Agora...
Você abriu aí? Conseguiu?
Não, eu estou vendo as imagens, porque eu não sou mais meio. Vai parar na tela de entrada.
Pô, aí você tá de sacanagem, né, cara?
Estou evoluindo a minha empresa, cara.
Você também tá um foguete,
sou
cara.
Sou um empresário.
O cara não para, meu. Aí, ó.
Já explodiu umas 4 vezes.
Daqui a pouco ele tá comprando teu helicóptero, ele tá querendo negociar já.
Maravilha, isso é bom.
Outra coisa também que a gente tava falando nessa parte. E como que é essa assessoria de vocês para essas pessoas? Ela é online? Eles têm algum telefone para contato? Ou é tudo pelo aplicativo? Tem o chat? Porque assim... Que nem vai abrir a empresa. talvez role dúvidas, alguma coisa, como que é essa tratativa?
Nosso canal de comunicação é pelo site, tem um chat ali do lado direito inferior. E pelo app, quando ele está fazendo a abertura, então assim, o próprio app redireciona. Se você já é MEI, segue um caminho. Se você não é, é um outro que é para formalizar. Aí você preenche um formulário, vai pingar lá para a gente vai te assessorar a fazer a abertura gratuita, sem cobrar nada. Esse meio de comunicação é sempre via chat ou e-mail, é online. Nós não temos atendimento para esse público.
Né?
Esse
como
público...
eu dizia, seu avô é uma mão na roda.
Eu juro que eu queria descobrir por que falam mão na roda.
Nós não fazemos um atendimento telefônico, presencial, não. Esse é o canal de comunicação, é e-mail ou chat.
E qual que é a maior dificuldade que essa galera encontra, que você já atendeu, que você fala assim, meu, às vezes é só isso, mas realmente a falta de informação dada pelos responsáveis...
Não tem. Realmente não é fácil, porque a hora que o cara vai abrir empresa, qualquer um que seja, né? Que não é da área, começa a te fazer pergunta de KINAI. O que é KINAI? O cara, porra, começa a dar aquela interrogação na testa.
Esse do KINAI,
água, hein?
Eu aceito.
Eu aceito.
Duas águas.
Essa do KINAI, eu vou falar pra você que eu tava fazendo um evento esses dias, ela fala assim, qual o seu KINAI? Aí eu falei...
Fodeu.
Eu falei, os únicos KINAIs que eu conheço são os cavaleiros.
É piada, você vai igual você vai em coisa de médico, aqueles códigos pra plano de saúde. Quem que entende aquilo?
Porque pra mim o KINAI é o segmento que eu trabalho. Era só falar, qual o segmento? Eu ia responder.
Eu gosto do Air Max, você falou, né?
Não,
qual é o KINAI?
Eu falei, eu prefiro o Ceia.
Qual o seu KINAI? E aí você é o Air Max. É o Jordan.
É o Jordan.
É isso que a gente... É isso que é a ideia do... Quando falam em assessorar e ajudar...
Caduzão.
É que assim, é coisa simples que pro cara não é lá na ponta, né?
Exato, é isso que eu falei. É bem complexo, né? Algumas coisas que parecem muito simples... Elas deixam a desejar, porque assim, a gente realmente não tem...
Como você falou de dor, é isso, isso é um dos principais. Pô, número de recibo, onde eu pego? Outra coisa, vai emitir a nota, código, o cara não entende, né? Os caras pedem código, qual é o código de serviço? Se você falasse pintura, pronto, já entendeu. Agora não, código de serviço, atividade, são algumas coisas que parece boba, mas cara...
Mas gera uma baita dúvida. Na hora que você começa a ler ali, tem 500 mil coisas.
Porque você tem...
Aí no outro, KINAI, tem uma coisa parecida. Você fala, puta, qual dos dois
você quer? Você tem todo o nível de pessoas. Igual eu dei exemplo aqui, eu acho... Meu, você pega aquele negócio de planta de saúde, código... Qual é o código para reembolso? Eu vou saber aquilo. Então, cada um na sua área. Agora, pro cara que é da área, ele é fácil, é simples.
Já até decorou, né?
Que tem, que nem eu, o meu caso, não. Mas de uma moça que a gente trabalha junto, ela tem dois KINAI no dela, que é de serviços e de vendas, né? E aí, quando a gente foi fazer um evento junto, ela foi emitir a nota dela e a pessoa falou, não, a gente não aceita sua nota. Porque ela não olhou lá que tem o KINAI, tipo, primário, secundário.
Sim, e são notas diferentes. Produto é mercadoria, é uma nota, e serviço é outra.
Você clica lá, você escolhe qual o serviço que você vai... Mas, cara, até a própria pessoa, às vezes, o cliente, por falta de informação ou de preparo, também não sabe de certas coisas. Então, é isso que eu falo assim, é um sistema... Excelente, eu acho que ampliou, deu muito espaço para as pessoas que estão querendo começar, abrir o próprio negócio, não sei o quê. Mas assim, sabe assim, ó, jogaram e falaram assim, ó, eles vão aprender sempre, a se virar.
Como sempre é assim, né? Porque se você parar para pensar, você torna obrigatório que a pessoa se utilize online de alguma coisa. Imagina, a gente está falando de Sudeste, a gente está falando de uma região onde... A internet já está bem disseminada e, mesmo assim, ainda tem locais que a internet é ruim. Imagina você ir para o meio do mato, lá o tiozinho lá da padaria ou o pintor lá da casa do Zé.
Chega lá no Amazonas e fala assim, eu quero mico-leão dourado, mas eu quero nota fiscal.
O cara, às vezes, nem internet tem, cara. E o governo,
por
o mínimo é o governo dá internet para todo mundo, se é obrigatório.
O Elon Musk está tentando.
Né?
Já chegou, você pegou a sua anteninha do Elon Musk?
Ainda não.
Ai, meu Deus.
Não, mas é verdade, não precisa ser muito longe, não.
Não precisa ser longe.
Tem cantos aqui que na região já não pega a internet, você fica sem. Então,
minha casa acabou a luz e não tem celular, zera tudo.
É, mas
só vai chorar, acabou a luz.
É pura verdade.
É mesmo.
Agora, isso só vai funcionar, vai ter que ter, tem que ter conscientização. Só ganhar dinheiro não adianta. Só o cara também não querer pagar nada não adianta. Então tem que ter o lado social, tem que ter a união entre essa coisa empreendedora para fazer funcionar. Quem acredita e quem gosta de empreendedorismo. Para mim está no sangue. Eu odiava quando eu trabalhava lá que eu falava em coisas corporativas, né, tipo de coisa. Não é. Eu gosto de fazer, tentar, ir para a rua, andar, errar, tomar porrada, não tem problema. Começamos de novo. Ninguém acerta, ninguém sabe tudo. Então, se não tem essa coisa de coisa empreendedora, sangue empreendedor, não querer só visar grana. E o cara também, o empreendedor também tem que ter o lado dele, o microempreendedor. Se ele quer também inovar, ele quer ter um negócio. Não adianta ele ficar com aquela cabecinha de que não quer pagar nada, porque se ele não se formaliza, realmente ele não paga nada, mas ele segue lá. Agora, se ele quer começar a ter uma vidinha, ter histórico de faturamento. Se o cara se machuca, tem um benefício do INSS. Né? A moça lá que é diarista tem um auxílio maternidade. Ela tem que desembolsar alguma coisa. Tem que ter uma força também. Tem que procurar...
ajudar para ser ajudado, né?
Tem que, exatamente. Então, assim, e o lado nosso aqui também, eu acho que não só eu, falando de contadores, né? Quando começou o MEI, lá atrás... Não era um público que as pessoas também olhavam. A verdade é essa, né? Empresários contábeis que agora, queria... Vamos fazer nichos, aí, vamos, bicho, seguir.
4 milhões, eu acho que...
Tem...
Às vezes cada um dá um real.
Quem nunca?
Quem...
Ah, não, você não chegou nesse, desculpa. Palhaço. Mas uma coisa que eu tava pensando ali. Você falou, né, que você auxilia as pessoas a abrirem a empresa e tudo. Mas isso
tem que ter esse cunho, senão não vai funcionar.
Mas isso é em âmbito nacional ou não? Só São Paulo?
Não, âmbito nacional.
Se o cara pegar lá no Amapá e acessar o aplicativo, vou abrir a empresa. Daqui você consegue o sistema de lá para abrir a empresa lá e tudo certinho.
Porque o portal do governo não só a nível nacional, né? Você vai ter exceções aí de prefeitura, alguma coisa em outra, mas são coisas pontuais que aí ele vai ter que fazer lá. A gente orienta, vai ter que fazer lá local.
Tem que fazer coisas muito... Tem físico ainda? Tem ou não?
Ah, tem prefeituras que tem físico. Não precisei muito, a nossa aqui.
Eu sei, eu fiz ontem.
Não, eu
fiz tudo no sistema para virar ME. E aí não vira. E não, você tinha que vir aqui só falar. Que sim.
Eu me recordo uns 3 anos atrás que uma galera foi chamada para ir provar que pagou IPTU em tal ano, tal ano. Mas uma galera, eles mandaram... Pô, o cara tem que provar, você que recebeu, cara.
Ah, deve ter tido algum bug do sistema, né?
Ah, mas, porra, você não tem que provar que você pagou. O cara tem que provar que você não pagou.
É.
E aí todo mundo lá na filinha, o cara passava o dia inteiro naquela porra lá sentado esperando.
Mas eu não guardo quase nada de...
Não, eu aqui, mesmo sabendo que tem digital, eu imprimo e ponho na pasta.
É que hoje tá mais fácil, porque... Acredito eu, né? Que algumas pessoas, outras, mas 90, a maioria hoje é tudo eletrônico. Então facilita os comprovantes do banco. Mas antigamente, com os pagamentos lá que era autenticado, né? Papelzão, dá um problema desse aí de chamada aqui 3, 4, 5 anos. Você tá ferrado, você não vai conseguir levantar o histórico.
Eu tive problema com alguma coisa da Polícia Militar de São Paulo, que parece que os estabelecimentos comerciais precisavam ter. Eu não lembro o que era. Parece que tem um negócio
de
fiscalização. É um negócio de fiscalização da Polícia Militar. E aí, como a empresa era em São Paulo, precisava ter isso. E
deve ser bombeiro, né? Não é bombeiro?
O
AVCB?
Podia ser, porque era militar, né?
Então
não era polícia.
Você tem que ter a licença.
Isso, aí tinha esse negócio aí. E eu já, há mais de 3 anos, eu não estava mais em São Paulo, estava em Cotia. E os caras não deram... Não sei se eu tinha que dar baixa ou não tinha que dar baixa. Pô, eu fui, voltei 3 vezes de lá e eu tive que achar um papel que tava, tipo, amarelo já na pasta para mostrar que eu paguei os negócios, entendeu?
Pra
provar que eu...
O fechamento de empresa melhorou muito, mas é outra coisa que ainda é uma dor e tem que tomar cuidado. Porque às vezes você baixa 1, 2, 3 órgãos e esquece do 1 ali. Aquele 1 é o suficiente para ficar rodando taxa 5 anos, execução e uma série de problemas... Que,
isso que aconteceu no meu aí.
Que daqui 5 anos vai custar caro. Então, essa é uma atenção que tem que ter. Se o cara não está usando a empresa, fecha, passa a régua, pega a certidão de todos os órgãos e vai daí dormir em paz. Senão, depois vai chegar uma conta que vai ter surpresa.
É a famosa piadinha no Brasil, né? Abrir uma empresa é fácil, eu quero ver se fechar.
Fácil caramba, né?
É sim, se você acessar o aplicativo.
Ah, você está falando do MEI.
Não, depende.
Você está falando,
falando com a empresa do Alexandre.
Não, tem, tem segmentos que é complicado a abertura de empresa, mais do que fechar de licenças, né? Você tem coisas ambientais, CETESB, depende da atividade que você faz, o negócio é complexo.
Oh.
E depois você viu aí a semana passada. Não, que semana passada foi essa lá, a coisa que estourou em Cabreúva, vocês viram?
Nossa!
Olha a brincadeira.
Explodiu lá a caldeira lá.
É, olha a brincadeira.
Que empresa era? Empresa do quê?
Morreu gente e tudo.
Metalúrgica, coisa de caldeira. Olha a brincadeira.
Só que o cara não tinha licença há não sei quantos anos já, que tinha tomado atuação e continuou...
Então, pra você atuar corretamente em alguns segmentos, é complexo. Mas tem que tomar muito cuidado.
Mas também, eu vou falar.
Não, e os caras fiscalizaram e multaram, e o cara continuou aberto e aí aconteceu uma merda.
É.
Pô, não pode deixar o cara, só multar e deixar o cara aberto.
É
não
complicado,
tem
complicado.
É. As últimas notícias que eu vi foi só o outro que foi baleado e o outro que foi atropelado. Nossa, liga a TV, só fala dos dois.
Teve um americano que veio pra cá, né? Ele foi abrir uma empresa aqui. Ele ficou horrorizado, cara. Falou que nos Estados Unidos, em um dia, ele tá com a empresa aberta. Aqui ele levou 3 meses.
Não, lá, um dia ele tá com a empresa aberta, lavando dinheiro ainda. Aqui, nossa, sacrifício.
É. Não, melhorou bastante, cara. Hoje você consegue abrir uma empresa... Eu, assim, tenho 20 anos nesse segmento.
Mas ainda assim é diferente. É que a comparação que o João fez também foi complicada.
Não, sim.
Não, mas, ó, eu recentemente abri uma empresa.
Não, tem muita burocracia ainda envolvida.
Foi um mês de emissão da nota depois que fez todo o processo. Porra, um mês, cara. Eu perdi 2 meses ali parado.
É porque, infelizmente, os caras, às vezes, inovam aqui, né? Informatiza, bonito e tal, ficou lindo aqui. Tá, mas tem mais 3, 4 pedaços aqui e nada se integra com nada e que não tá. Então, é meio que assim... Não serve muito, não, né? Acaba não servindo, você tem que pensar no todo. Isso, infelizmente, demora um pouco para juntar tudo.
Foi o que aconteceu, ele abriu rapidinho a empresa, só que até o município de Cotia validar eu lá no portal para poder emitir nota, foi mais um mês, né?
É. Mas melhorou no geral, mas é complexo. Teve algumas integrações aí de alguns municípios que você... O próprio licenciamento já saiu automático, já está integrado, né? Lei de zoneamento. Então, melhorou sim. A esperança é que cada dia melhore mais, que o pessoal invista aí. Porque, cara, é perda de arrecadação, né?
É, com certeza.
Quando tu fica parado não está faturando, emitindo nota, não está pagando imposto. Eu acho que isso tem que ser rápida. Óbvio, tem alguns segmentos que é perigoso. Você não pode sair deixando o cara abrir empresa aqui do lado para vender rojão ou explodir tudo sim. Aqui. Tem que tomar cuidado, né? Mas tem atividades que são... É o tal de baixo risco que eles chamam. Isso, para essas atividades, melhorou.
E você acha que esse processo que está acontecendo hoje com a MEI, tá? A gente entende que, por causa da MEI, porque é um incentivo ali ao microempreendedor poder ter acesso a se legalizar, poder sair da informalidade, se criou toda essa possibilidade. Mas você acha que a tendência é acontecer a mesma coisa com os outros setores, as outras empresas, de centralizar tudo num sistema federal?
Da nota fiscal de serviço, você fala, João?
É, nota fiscal de serviço. Por exemplo, eu emito nota para Cotia, certo? Porque eu estou em Cotia. Pode acontecer de ter um sistema que vá... Isso daí vai ser...
Sistema federal.
Sim, existe já. Já existe projeto do governo, que é esse aí, da nota fiscal de serviço.
E como é que vai ficar a prefeitura nisso daí?
É que eles não podem obrigar. Existe projeto, existem estudos, existe equipe de trabalho que vem daquelas vertentes de digitalização, de escrituração digital do governo. O que existe é que o município tem suas autonomias. Eles não podem impor. Então, esse projeto está em andamento, existem acordos entre municípios, alguns já aderiram, as principais capitais já aderiram a esse projeto. Tende a acontecer. Talvez não vai entrar todos os municípios, porque não é impositivo. Eu acho que é bom para o município e para o Brasil. E para as empresas, é geral.
O município, quando você gera uma guia lá, vai fazer o pagamento. O dinheiro cai direto para o município. Quando ela vai para o... ainda tem que voltar.
Não, é só a emissão da nota. É diferente de reforma tributária, dessas coisas que estão se discutindo aí, que vai para o governo federal faz espaço. Não, aí é a emissão do documento fiscal.
Só a emissão normal.
Você pega exemplo como já é a nota fiscal de mercadoria. Uma empresa está no estado de São Paulo, outra no Paraná. A nota é a mesma, porque é nacional. Só que a hora de se apurar os impostos, fazer as declarações, as regulamentações são de cada estado. A guia emite ali e paga para ali. Sem dúvida, seria um belíssimo avanço para o Brasil ter a nota fiscal nacional do serviço. Serviço é um dos setores que mais movimenta hoje no Brasil, 70% de emprego.
Tem algum impeditivo de alguma empresa que é de São Paulo prestar serviço lá para Manaus, por exemplo?
Impeditivo?
É, não. Tipo, na hora do faturamento, não?
Não.
É, eu tô, normal. Hoje... eu já estou cruzando fronteira já.
O negócio já estava até em Miami, o cara já estava.
Ah, existem regras tributárias aí de retenções de imposto, coisas mais burocráticas, mas não que não possa. Não tem isso, não. Se a empresa... ela emite o documento fiscal daquele local, do município dela, que hoje ela está sediada, né? Casa de serviço.
Então, a proposta aí desse aplicativo que você fez é de facilitar, né, pro microempreendedor ali, pro MEI, poder gerar todas as suas guias sem ter dor de cabeça, sem ter impeditivos de localização... Porque o cara pode estar lá na praia vendendo sorvete e já emitindo uma nota ali, se ele quiser.
Sim, agora é possível. Sorvete não, porque a gente não faz mercadoria, mas de serviço, se o cara estiver lá na praia e estiver fazendo a manutenção do seu ar-condicionado que quebrou lá, ele pode emitir a nota e já faz, que é padrão nacional e pronto. É possível. Essa é a ideia, é tentar assessorar esse público e dar um suporte aí.
Né? E sai na hora, por exemplo, ele faz pelo seu aplicativo?
Sim, a nota é eletrônica, é automática.
É aquele PDF, né?
Mas ele faz no seu aplicativo, ele vai apanhar os dados do
sim,
de quem é o solicitador do serviço, tomador, dele, tudo. Valor, pá, e aí...
É simples, a nota do MEI é mais simples. Basicamente, ele vai pôr o cliente, né? Tem que informar quem é o CNPJ para quem vai emitir. Vai falar o valor, que é aquela operação, e o serviço, e exatamente, então, porque pode ter mais de um. Então, se é treinamento, por exemplo. Então, você vai pôr basicamente três informações para gerar o documento. É bem simples. Para quem você vai prestar...
É cadastrar o tomador, né?
É nossa, cadastrar... Se... É, fazer o cadastro primeiro lá.
É, porque,
né?
Por exemplo... Mas
no portal.
Aí tem que... No seu aplicativo também dá para fazer esse cadastro?
Sim, você já cadastra o seu cliente e fica pronto lá. Né? Primeira vez você vai ter o trabalho, porque você tem que falar para quem é o CNPJ, não tem
não,
jeito.
Não, mas assim, pelo aplicativo e e-mail também já consigo vai ter a parte de cadastramento de tomador.
Sim, sim, que é o cliente do cara. Perfeito, é o cliente, sim, do cara. E você já deixa cadastrado o seu cliente.
Sim, aí depois você só aciona ele.
Só seleciona o nome lá, porque, assim, dá um apelido para ele.
Eu acho que acontecia comigo muito, né? Aí provavelmente agora com esse sistema novo pode ser que melhore, né? Você digita o PJ, já aparece tudo. O de Cotia não, só aparecia quem fosse de Cotia. Eu tinha que digitar.
Mas isso é geral, por quê? Porque o cara tem a base dele, por isso que seria...
Talvez agora mude muito, né?
Por mês sim, mas seria um avanço... fantásticos para se fosse todas as empresas, né? Uma coisa padronizada no Brasil, muito melhor. Uma base única.
Mas aí eu acho que é o que você falou, né? Talvez ainda tenha que ver o quão para o município vai ser importante essa virada.
São projetos complexos.
Assim, para o MEI eu achei muito, muito foda. Mas aí você vê que, assim, o sistema, tudo, tá muitas dificuldades...
adaptação, né, cara?
Não, mas assim, é que eu acho que ainda é muita falta de informação. É que nem eu falo assim, é diferente o cara já entrar hoje, agora com essas informações, entrar no e-mail, já vai falar com o suporte, vai fazer tudo ali, pum, 10 minutos tá pronto. Agora tem muita gente que não conseguiu cadastrar o próprio CNPJ no ponto gov.
É o tal da ajuda, o apoio, né? É o tal do apoio que falta pra tudo.
Que nem, ó, hoje o sistema, ele tá sofrendo... uma puta de uma baixa, por quê? Porque o Google Chrome não consegue acessar o site.
E o que consegue?
Tem que ser pelo Edge, Internet Explorer, mas
puta,
o Google Chrome...
com isso, o governo tinha acabado com isso aí, eles já tinham...
Aí acho que são coisas técnicas, negócio de certificado, né?
Mas assim...
Ele navega, você tem uma... Ele tipo meio que bloqueia, mas que um linkzinho.
Não. Você entra, mas assim, quando você tenta fazer coisas dentro do sistema, ele trava.
Pode ter limitações.
É, exato. Então assim, tipo, beleza... Eu entendi, eu consegui. Mas quantas pessoas talvez não tiveram essa expertise ou alguém que falasse, ó, tenta por outro aplicativo, tenta por outro...
no outro navegador.
Ajuda, né? Apoio.
Quantas pessoas, mas às vezes...
Informação vale muito.
Como a gente
vale
falou
muito
aqui, o cara teve que ir numa lan house para fazer isso porque o cara não tem um computador ou não tem acesso à internet tão fácil. E aí você tem que fazer tudo isso sem informação.
É que se parar pra pensar, acho que é muito mais fácil o caos do que ter um celular na mão, né?
Entreguei a idade?
Hoje é. Eu não sei nem onde tem uma lan house hoje.
Pode faltar a internet, mas o celular não.
Também não sei onde tem, não.
Não tenho nem ideia, cara. Agora me diz uma coisa, quem é Dondon?
O que é Dondon?
Não sei, tá aqui, ó, Dondon. Vitor Dondon.
Ah, conheço.
Teu primo, né?
Conheço. Tá, é contador essa,
então ele
essa
falou...
encrenca aí também.
Mas é teu primo?
É, conheço, é sim.
Tá mandando aqui um parabéns para você.
Obrigado.
Meu primo, disseminando.
Agradeço por ele estar aí participando. E ele é contador também. Levei ele pro mau caminho.
Putz!
Ele trabalhou no escritório.
Chamar pra tomar cerveja, não chama, mas pra
virar. Não, ele falou, vamos tomar cerveja? Vamos. A hora que ele sentou, ele pegou assim uma planilha e falou, olha isso.
Eu mostrei o caminho bom pra ele, pô. Trabalhou com a gente no escritório, uma bela pessoa, e tá aí, ó. Tem a empresa dele hoje de contabilidade.
Aí,
ele mora aqui na região.
É mesmo?
E deixa eu te fazer uma pergunta agora aqui.
Compartilhar aqui, né, o nosso podcast com os amigos, né?
As perguntas capciosas, assim, de dúvidas mesmo.
Ah, lá vem ele com o golpe.
Qual foi o pior BO que você já pegou? Que você falou assim, puta merda, meu Deus.
Fudeu.
Olha que o cara falou, não, vê meu CNPJ aí. Você vê assim, ó. A hora que você deu o enter no computador, assim, ó, tem certeza? Você quer olhar mesmo? Já pegou alguns BO? Porque eu falo, eu quando meu primeira vez com o contador foi me ajudar...
Só não fala que foi a minha, pelo amor de Deus.
O contador foi me ajudar e falou, mano, você não paga o negócio da anual? Eu nem sabia.
É, mas pra gente é...
4 aninhos.
É, pra gente é normal, porque é igual o cara que vai a algum profissional aí, como médico, que vê algumas coisas, algum tipo de exame que o cara faz e sai um resultado lá.
Ficou assustado?
Então, assim, você vê... Não, você tem assim, questões de que o cara deve... de que tem problema, mas que tá tudo enroscado e ferrado.
Deve.
Então...
Cara não deve,
no Brasil?
É. Cara não deve, o cara não tem vida.
O que é engraçado é aquilo da vida, né, cara? Umas figuras que se diz tão bonitão e a hora que você vai ver...
Tá lascado.
Tá pior que eu, né?
Porque ele olhou pra mim, né?
Eu também vi, acho que eu não vou
agora...
esse mês.
Meu Deus.
Então, que tem as pancas, né? Isso tem, é engraçado, esse tipo de perfil. Mas, assim, primeiro, sempre com a ética, né? A gente nunca expôs nem pode, né? Nenhum tipo de assunto. Essas coisas a gente vê, pra gente é normal. Então, assim, cara, se você me perguntar números de clientes, eu nem sei, porque não dá, mistura tudo.
O que eu quis dizer era mais dificuldade da situação, de como você teve que agir. Tipo, fala, puta, esse me deu um trabalho.
Não, tem direto algumas cenas, cara. Separação é a coisa mais engraçada que tem, né? De brigas, divórcio.
Dividir a empresa.
Ou pegar informação, né? Se separa e quer às vezes, atentar.
Como você age? Eles ficam te coagindo a falar quanto tem de dinheiro.
Sabe
na
qual
empresa?
É a coisa mais comum que tem, né?
Não, isso aí.
Não sabe? É os sócios da empresa ser marido de mulher ou alguma coisa assim, separou. Um fala assim, não tem jeito de a gente dar um jeito de falir essa porra aí só para não ter que dividir.
Não,
pelo menos isso.
Não, tem tentativas. É que você tem que ter uma estrutura boa, equipe boa, política interna, né? Liga lá, por exemplo. Pessoa até hoje, que nem o João está dando exemplo, marido e mulher. Pessoa está o dia inteiro, tem relacionamento de acesso às informações, conversa. Dá uma briga, se separou, você não está sintonizado com a informação, a pessoa tenta, ela liga lá, pede um declaração de faturamento dos últimos 12 meses, me dá a cópia da última declaração de imposto de renda, porque até então ela era dependente, ela recebia junto, ou sabia das informações, mas ela não recebia. Então isso tem, essas tentativas é que você tem que ficar esperto. Aí vem o profissionalismo e a boa prestação de serviço. Cai na mão errada, dançou. Pessoa morreu e o terceiro quer vir buscar para tentar inventar, se é bobo, não sabe a legislação, entrega, você dança numa dessa, né? Agora, você que você gosta de animação, você quer pôr fogo? O mais divertido é declaração de imposto de renda, né? Porque você fica se divertindo sabendo de tudo, mas sempre com ética, profissionalismo, claro, entre nós, né? Mas é essa brincadeira que você tá falando, por exemplo, que você vê assim de bomba, né? Então é engraçado, essa área nossa é mais sensível, mas aí,
eu
por exemplo, no escritório...
Pô, de renda.
É, são perfis. Por exemplo, no escritório...
Não pagava 4 anos no bagulho, acabou de entregar.
Não,
aqui,
não, quando antes, cara, deu a empresa.
Agora tá fudido.
Lá, por exemplo, ninguém põe a mão em declaração de imposto de renda na empresa. Se você for em questões de arquivo, tá na minha mão. Tudo, eu tô brincando, mas nós temos um negócio extremamente complexo, um negócio extremamente sigiloso. Meu, você tá.
Desculpa a minha ignorância, mas por quê? O que a declaração de imposto de renda, tipo.
Nem o governo pode liberar isso, entendeu?
Não, mas assim, o
extremamente confidencial. Cara, é toda a sua vida.
Tudo que o cara.
Não, seu patrimônio, você tem tudo. Extremamente confidencial. Você tem dinheiro no banco A, no B, quanto tem, com a aplicação, não tem.
Negócio, tipo,
não, é um negócio extremamente complexo.
Nunca conte quanto você ganha. Deixa os outros interpretarem do jeito que
não,
quiser.
Não, 45 e um lanche. Não é...
Idiota.
É por isso que assim...
R$45 e mais um lanchinho ali com o
Greg. Brincando do assunto, mas que assim, cara, responsabilidade é super complexa. A gente leva muito a sério e tem que levar. E são coisas, detalhinhos... que é onde se vaza a informação, onde que você tem um problema, que você pode prejudicar o próximo. Né? Então, cara, declaração de imposto só tem tudo, quando você ganha.
Imagina aquele
quando
cara
que tem quando você pagou de pensão alimentícia.
Imagina que aquele que tem amante.
Não sei, eu não mexo com
aí,
isso.
Aí, de repente, a mulher vê, tem dois apartamentos, cadê o outro apartamento?
Já
tem
perdeu, dois, já perdeu.
Tá outro carro?
O outro já foi.
Quatro escolas? Mas é quatro escolas. Só Juninho.
Uma vez um...
Pensão alimentícia, né?
Mas isso aí foi incompetência mesmo, né? Uma vez um advogado foi puxar a capivara dos negócios pro meu irmão, né? E foi lá e apareceu lá, tipo... processo de pensão alimentícia.
Do seu irmão?
É. Aí eu olhei assim e falei: como assim? Meu irmão nunca me falou que tinha um filho fora do casamento, né?
Tava aí escondendo.
Comecei a ler assim, aí comecei a ler, né? Porque eu falei, pô, deixa eu aprofundar isso aqui pra ver se não deu merda.
Deixa eu guardar isso,
né,
pro jantar de final de ano, né?
Não, pra ver se não deu merda, né? Aí olhei. Quando eu vi os nomes das pessoas que estavam envolvidas em paralelo, tipo, irmão tal, eu falei, pá, agora eu não. O cara puxou, era um
não
homônimo.
Não era ele, é homônimo.
Era um homônimo. É. Porra, imagina se isso aí cai na mão da mulher dele. Até explicar que foi um cinho de porco na tomada.
É, e algumas coisas, assim, a gente que trabalha com isso, existem burocracias. O Brasil realmente tem bastante burocracia. Mas tem coisas que é necessário, cara. Porque gente querendo tirar vantagem, tirar informação, e é perigoso algumas informações, quando é homônimo. Às vezes nem tem nada a ver, não é aquilo. Nós não somos polícia nem judiciário para sair julgando ou querer interpretar as coisas. Você tem que tomar muito cuidado, né? Esse caso aí que você está trazendo é um. Às vezes, deu uma entendida. Algumas ações que rolam em sigilo tem, mas é que rolar, porque às vezes nem é. Não chegou a lugar nenhum e está expondo tudo. Pode acabar com a pessoa.
Exatamente. Imagina se isso daí cai lá, a conversa já começa a girar. E até provar que isso, aquilo, a mulher já falou muito desaforo para ele. Imagina se realmente isso acontece. Pô, ia ser um puta B.O.
Como podia ser verdade, e não pode expor assim a pessoa.
Também não poderia, claro, né? Mas você já ia ter criado uma situação que não ia nem existir se fosse o caso, entendeu? Então é muito complicado. Eu acho que em termos de pessoas, contadores, advogados e pessoas físicas, eu acho que tem que ter uma extrema confiança e uma cumplicidade muito grande ali para poder o negócio funcionar direito, porque senão você já deve ter passado várias coisas.
Sim, tem que ter confiança. E eu sempre falo, cara, cuidado com os milagres, né? Não tem muito, assim. Às vezes a gente até se passa que o cara vem, mas o contador do meu amigo, do meu não sei o que, falou. Tudo bem, mas cuidado, precisa olhar num todo, né? Dá a impressão até que você...
O cenário.
Dá a impressão que você não sabe nada e você nunca olhou para ele, porque é fácil também falar, faz. A hora que chegar a brincadeira, uma multa, uma autuação, 5 anos para trás... 150% de multa, você acaba com a vida e o patrimônio do cara em 1-2. E aí, aquele amigão lá que você acha que é, não é, né? Então, precisa tomar cuidado, sempre com muita responsabilidade e buscar o melhor. Quem gosta de aventura, pode seguir na aventura, não tem problema nenhum. Agora, depende do caminho que você quer seguir. É, eu sou um cara conservador, eu não sou da aventura. Tem que tomar cuidado, que o Brasil não é para amador. As legislações são complexas, né? Muitas vezes, o meu amigo está na praia, falou, tá... Você acha que é o caminho certo, respeita, não tem problema, pode seguir. Agora, cuidado, que nem radar, o radar está aí, você pode passar 200 ou 100 por hora.
Pagar multa.
Pode ser que pegue ou não, né? Você pode tomar umas bebidas e pegar o carro e dirigir, só que você cai no bafômetro, na blitz, então tudo depende, né? Saídas existem? Existe, agora depende da saída que você quer, custa, né? Você recebeu uma ação judicial, você recebeu uma autuação, 150% de multa, os últimos 5 anos. O cara ainda falar, tipo, abriu uma ação de ação crime. Pensa quanto custa tudo essa brincadeira.
Nossa, é uma bagunça.
É? Então, tem que tomar cuidado.
Eu tive um caso, acho que um pouco antes de levar a contabilidade lá para vocês, no qual eu descobri que eu tinha 123 funcionários.
123?
Você estava bem, hein? Então, eu recebi a atuação...
Você estava bombando.
Números divergentes, não sei o quê, 123 funcionários, do que eu tinha pago, do que quantidade de funcionário, para eu me explicar.
Tem fraude.
Aí eu fui ver, o cara errou lá no sistema. Não sei se ele puxava uma planilha e copiava e colava, Sei lá que porra que ele...
Ah, erro de declaração.
Foi de declaração.
É, uma declaração errada acaba, vai para uma dívida ativa. Você contestar um débito, você tem que fazer garantia do valor. Já imaginou? 1 milhão de dívida? Quem vai pôr 1 milhão lá de depósito para discutir? Então, é complexo. Por isso que eu falo que o nosso lema não é e não vai ser. Popular. Crescer por crescer. Não. Isso não representa nada. Não é uma atividade fácil. Não é uma atividade... É complexo no Brasil.
Agora,
fraude tem bastante. Você quer ver uma outra? Esse negócio de e-social. Já ouviram falar doméstica?
Sim.
Os caras...
A gente usa lá em casa.
Os caras registram em nome de outros para pegar benefícios. É uma fraude que existe. Então, tem essas malandragens que tem que ficar esperto. É, acontece.
Que loucura, velho.
Acontece. Assim como com a gente. Tem contador que os caras... Tem empresas de falcatrua que usa o nosso número para poder abrir
pegou,
empresa e fazer declarações frias.
Quanta gente pegou Bolsa Família na época da pandemia lá? Bolsa Família não, auxílio na época da pandemia com o nome dos outros.
Ah, cara, se tem um ditado que funciona é o barato sai caro, não adianta.
É complicado. E eu voltando um pouquinho no assunto lá. Se fosse um número menos discrepante...
Do cento e pouco lá que você falou.
123 funcionários é um número muito discrepante para quem...
Claro, nem olhou.
Sabe? Aí eu recebi a autuação, mas, por exemplo, se é 10, às vezes nem passa na peneira ali do coisa e eu ia ficar com esses 10 quantos anos aí? Pendurado ali para dar o problema lá na frente.
Umas coisas que nitidamente o cara nem olhou, né?
Nem olhou.
Tem que ter critério.
Total. E você tava fazendo um xixizinho?
Eu fui.
Tava dando uma esvaziada no tanque?
Fui fazer uma ligação e ir no banheiro fazer pipi.
Tô te falando, ele tá fechando milhões.
Nada.
Tá negociando já.
Foram me cobrar.
Não consegue ficar uma hora parado.
Eu falei assim, tem que começar agora a trazer advogado aqui, eu tenho bastante dúvidas.
Palhaço. Ah. O Lele, ele tem um quadrinho aí que eu adoro fazer esse quadro, porque ele nunca preparou e ele sempre se fode. Porque eu...
Ah, mas um dia deu certo.
É um quadro do Bate Rápido lá, 10 perguntinhas.
Eu tento fazer perguntas relacionadas ao tema, tipo, pra responder rápido, assim, tipo...
Com uma frase só, uma palavra só.
Pá, de hora que eu pá. Falar, você vai... Eu vou tentar...
Não pode gaguejar?
Não, até eu vou gaguejar, cacete.
Se fizer pergunta fácil, não, fica mais fácil.
Eu nem preparei as perguntas. A gente fez uma vez e deu mó sorte.
Deu certo.
Aí eu gostei, agora toda vez eu chamo o quadro, ele nunca fez. Mas, então a gente chama o quadro de novo. Faz aí, Lelê.
Meu Deus do céu. Cadê a luz? Mentira, tem luz.
Sacaneia, né, pô?
Vamos lá... Deixa eu ver como começar.
Não, mas a coisa é tipo Maria Gabriela.
Não, é tipo da área mesmo. Por exemplo, assim, tipo, maior dificuldade que vocês já tiveram?
Começar.
Foi o início.
Sem dúvida.
Ah, tipo, o cara tá ligeiro.
Ele veio treinado.
E ele fala que não sabe falar, não sabe falar em público.
Qual sonho?
Sonho? Morar na praia.
Olha!
Da empresa, já é um senhor empresário. Já quer.
Já vai abrir uma MEI
pra
vender sorvete.
quero vender tudo e curtir bem 10 anos da minha vida.
Você quer parar tudo?
O negócio pra que não é pequeno, não, cara. Vai comprar uma pousada lá em Maruá, ali, pra aquelas regiões da Bahia ali, e vai morar vai viver de tanga.
Cara, tem um metro na minha vida assim, no mínimo 10 anos e curtir. Não...
Daqui 10 anos.
Daqui 10 anos, tenho 45. Não parar de trabalhar nunca, né? Agora, não precisa ficar 13, 15 horas dentro do escritório.
Você vai trabalhar na pousada dele.
Você faz outro tipo. Não, eu acho que é outro tipo de trabalho, estruturar as coisas, né? Porque também é uma vida, já são 20 anos que eu estou no negócio, mas 10, 30, 35, tem que estar criar algo que dê um alicerce. Eu não tenho o desejo de até 80, 90 anos estar dentro de um escritório, numa sala.
Esperando o governo te aposentar?
Não.
Muito menos.
Ou morrer antes, né?
Então, que é a perspectiva de vida do brasileiro, né?
Não.
É morrer antes de aposentar.
Cara, eu tava vendo esses dias na internet os atores da Globo quantos anos tá. Ô, caralho, cara. Todo mundo acima de 90 anos, cara.
É desnecessário.
Mó galera, 85 a 90 anos.
Eu acho que o homem não quanto sexo, o homem quanto humano, a pessoa quanto humana, não foi feito pra ficar parado, igual máquina. Né? Eu acho que isso é terrível. E agora, queira ou não, no momento a gente tem limitações, né? Em corpo, em disposição física. Sim. Então, cara, eu não tenho esse desejo de estar dinheiro por dinheiro e
morrer velho.
E morrer ou novo, porque atropelou, se matou aí de saúde. Tanto é que quando eu vim morar aqui, e lá atrás, em 13 anos atrás, era já buscar algo diferente do que não me fazia bem. São Paulo não me fazia bem. Então, é tentar buscar algo que te faça bem, cara. A vida é curta, é mais e menos, é matemática, né? Não tem muito. Ninguém vai viver 200 anos. Com certeza. Então, é isso, é mais e menos.
E aí, mais uma?
Paixão. Melhor momento.
A paixão, pô. Paixão.
Paixão?
É.
Paixão tá aí, sua. Simplesmente.
A sócia Vitalícia.
A sócia Vitalícia e mais de 20 anos com a minha sócia Vitalícia e parceira.
É, ela tem acesso ao seu.
Como que é o declaração do imposto de renda?
É melhor não, senão ela vai se assustar o que tem de dívida, tadinha. Ela vai sair correndo.
Aí ela não tem mais, né?
Ela vai sair correndo, é melhor.
Mas
não.
Você tem a dela, que eu sei.
Ai, essa pousada tá longe.
Não, é, judiação. Ele nunca vai chegar nessa praia que ele quer morar. É melhor não mostrar, não. Esse não.
É sucesso.
Sucesso?
O que é sucesso?
Sucesso é eu conseguir daqui 10 anos... Não, sucesso é daqui 10 anos eu conseguir essa meta que eu tenho aí com o microempreendedor, com essa parte do empreendedorismo no Brasil e com o que eu sei fazer, que é contabilidade, gestão de empresa, finanças, tentar levar um pouco de braço agora nessa ferramenta, nesse aplicativo, para que daqui 10 anos a gente esteja em um outro momento e tenha conseguido participar e contribuir nisso, sem dúvida alguma. A gente tem esse viés social, sim, não só de negócio.
E se alguém quiser começar como contador hoje, o que você acha? O que você falaria para a pessoa?
Pula fora.
Não, eu falaria que... Não, esteja pronto para a jornada, como toda profissão, não é fácil, né? Agora, o contador, cara, ele tem uma coisa muito boa, que eu sempre que ouvi lá desde o passado. O leque de atuações é muito grande, né? Sendo contador, você pode ser funcionário público. Você pode fazer um concurso e ser funcionário público. Você pode ser empresário, empreendedor. Você pode atuar em perícia. Você pode ser executivo, funcionário de empresa. Então, é um negócio que nunca vai deixar de existir. O governo sempre vai precisar do contador, porque as empresas estão aí, o empreendedorismo está aí. E tem que ter o contador. É uma coisa até impositiva. Não depende se o João quer ou não quer. Ele tem que ter. Então, sem dúvida, é uma profissão que não é fácil. É uma profissão que você tem que estar pronto para trabalhar. Regra, burocracia, porrada toda hora. Mas, assim, questões de mercado de trabalho também não faltam. Não dá para reclamar.
Eu fiquei pensando aqui, né? O cara que vai começar agora. Tem alguma coisa que você, a pessoa que está em casa, às vezes, possa ter um talento que você fale assim, ó, isso daí é de um contador, que ele, às vezes, não sabe o que quer fazer e ele pode virar um contador? Ele tem esse talento, não sabe?
Se ele tiver saco e paciência, pronto.
Ele tudo, porra.
Às vezes o cara fala assim, ele vai naquele pequeno gênio do Luciano Huck. Quantos feijão tem aqui no saco? 6 mil.
Idiota. A contabilidade não é nada complexo. O que existe... Se você falar só de contabilidade, não. Né? É que aí mistura-se tudo quando começa a falar de Brasil, de negócio. Aí é negócio. Porque, cara, às vezes a gente pega a gente que vem falar com a gente e quando começa a contatar, não que já é cliente, e acha que você sabe tudo e que vai fazer tudo para ele. Não, cara, eu sou uma empresa de contabilidade, eu não sou uma empresa de tudo. Eu não sou advogado, não vou resolver parte legal, jurídica. Resolve, a gente tenta ajudar a contribuir, mas não é tudo, né? Então, mesmo na área, então assim, começa a misturar com fiscal, com alvará, com vigilância, tem coisa, sabe? Limpeza. Você pega atividades que você tem que ter, coisas de retirada de lixo, por exemplo, laboratório, coisas que mexem com agulha, com sangue. Cara, então você tem uma visão de um todo, mas você não vai fazer tudo. Então, tem que estar muito claro isso e às vezes não tá para a pessoa, né? Acha que você resolve tudo. Não, não é bombril.
Não é mil e uma.
Não é mil e uma.
Por isso que eu faço animação. Bem menos trabalho.
Mas lidar com gente é mais difícil ainda.
Ah, é só...
Às vezes é melhor você lidar só com o número ali, que você sabe...
Olha aqui, ó, eu aqui, o pessoal acha que eu gosto de vocês. Não, engano pra caramba.
Vê aqui só... Vê aqui amarrado, né?
O pessoal tá acreditando. Quem lá de casa, quem vê, acho que nós é maior amigo.
Né?
É.
Esse palhaço.
Quanto muito você aguenta uma hora aqui, pronto.
Ele logo sai, sabe? Terminar aqui, ele já vai... Tchau, tchau.
Tem motivos.
Sai correndo.
É por outras pessoas.
Ah,
Você se divertiu, Ale?
Não, super bacana.
Tava nervoso no começo.
Não, foi bacana.
Eu já percebi o Ale, quando ele fica nervoso, ele fala, e aí ele dá uma pausada. Aí ele pensa.
Vai se acalmando. Vai se acalmando. Não, super bacana. E só primeiro agradecer aí também o convite de vocês, né? Essa oportunidade de falar aqui no podcast de vocês, no GranjaCast, aqui na nossa região. E tentar passar um pouco de informação e o que a gente puder também contribuir aqui, independente de negócios, a gente está aí na região, tamo junto.
Eu queria que você deixasse seus contatos aí para quem queira te procurar aí, esteja a fim de precise.
Claro.
Contador, ou até mesmo de saber um pouco mais sobre a Ismei.
Sim, agradeço o canal. A nossa empresa fica ali no prédio que vai para o Shopping da Granja, no Prime Office, no tijolinho ali na esquina. A gente está ali. Pode nos contatar, nosso site é www.infocount.com.br, Infocount, infocount.com.br, e o do Ismei é o próprio nome também, www.ismei.com.br. Lá você vai ter nosso WhatsApp, vai ter canais de comunicação. Estou à disposição para bater um papo e conversar.
Ele promete que agora ele vai dar um pouco mais de atenção para o Instagram dele, então ele vai passar o Instagram agora. Será que ele sabe qual é o Instagram dele?
Não, aí você fez pergunta difícil.
A gente tem que descobrir, a gente vai descobrir uma hora.
Não, tinha aí algum momento aí.
Tinha.
Cadê a cola? A cola ajuda, né?
Cadê a cola? Qual que é aí o... O Cadu sabe, certeza, porque ele já deve ter feito um monte de post.
Tá olhando ali já, ó, correndo, ó.
Tem o Instagram e tem o LinkedIn, mas eu sinceramente...
É, o LinkedIn, cara, é importante pra tua área.
Eu tenho o LinkedIn da empresa, o Instagram, mas sinceramente eu sou negativo com rede social. Negativo assim de usabilidade, né? Não sou tão velho, mas não faço muito uso, não é muito minha habilidade, é minha expertise.
@infocount.alexandre.
@infocount.alexandre. Infocount da empresa, Alexandre que nos fala.
Aí tem aqui no chat, tem Ângela falando: estou surpresa com o conhecimento de Alexandre. Parabéns ao podcast GranjaCast. E ao convidado, lógico.
Obrigado, Ângela.
E tem o André Ganzaroli fazendo piadinha aqui da hora que a gente estava falando da pulada de cerca. Do cara lá do imposto de renda que tem.
Susto, eu falei, eu saí um minuto e já estavam voando de pular. A Bel ouviu essa parte?
Não, aquele negócio do cara abrir o imposto de renda, tá lá. Duas casas,
duas famílias.
Dois filhos, três irmãos.
Tudo é possível, né?
Vai saber, né?
Tudo é possível.
Mas eu acho que o assunto ficou bem.
Foi. E a galera começar agora, você que é MEI aí, que tava passando por essa dificuldade. Quem ainda está sofrendo com esse cadastro, com toda essa parte aí do novo sistema da nota fiscal online, cara, procura a Ismei.
Ismei.
Ou vai atrás do Alê, tira suas dúvidas, tudo. Mas, ó, esse do Ismei vai ser muito bom para você. Muita gente que trabalha com produção de evento, recreação, tudo. Porque você já vai direto pelo link deles, você vai poder emitir nota. Então, você vai cortar um caminho e vai ter muito mais fácil na sua mão, beleza?
Soletra aí o Ismei pro pessoal, porque às vezes a pessoa fala Ismei e a pessoa não vai encontrar.
Ismei. Ismei. M-E-I. Mulher que fiz FISC.
tá subestimando aqui?
Eu pensei que você tinha feito o Red Balloon.
Tá subestimando.
Vamos agradecer aí a disponibilidade aí do Alexandre.
Ale, brigadão por vir. Espero que você tenha...
Eu que agradeço aí o convite de vocês, super bacana, bate-papo e tamo aí.
Roubamos umas horinhas dele aí do dia dele, que é...
Ele falou que tem que ter saco pra ficar lá dentro, ele deve ter dado graças a Deus ter saído.
Tô, graças a Deus mesmo, viu? Não é fácil você ficar 13 horas dentro de um escritório.
Né? E deixar claro, né, que o convidado de peso, né? A gente vai ter que pagar o tanque do helicóptero dele.
Verdade, né? Não,
só se for o peso do corpo aqui, né?
O pessoal do posto tá bravo, que a gente fechou a entrada de estacionamento.
Só se for o peso do corpinho.
Mas é isso aí, essa caneca aí é sua, tá?
Valeu, pessoal. Obrigado mesmo.
Ganha uma dessa.
Valeu. Show de bola, João e Lelê.
E se você tiver alguém pra indicar, achar legal vir bater um papo com a gente, dá um toque pra gente. Se você aí de casa também tiver alguém que você acha que é legal a gente trazer aqui pra tirar as suas dúvidas.
Os convidados que ele pode indicar é só os milionários, cara.
Então, já manda patrocinar.
Cuidado, hein?
Já, você fala assim, cuidado. Ó, dá um desconto na folha ali no final.
Cuidado, hein?
A gente é uma ONG. Né? Abate no imposto.
É, você falou um negócio legal, hein? Desculpa interromper a finalização, mas ONG. Se é ONG, é ONG, legal, faça a parte social. Mas empresa não é ONG. Cuidado, ficar vendendo e só no prejuízo.
Não, aqui é
cuide
ONG,
das
ele
coisas.
Não me paga. É ONG, vem.
Na verdade...
É amizade, né, pô? Camaradagem.
Sim. Aí a última ele veio com conversinha, eu falei, você que tá me devendo, cara.
Olha lá.
Olha esses propaganda aí passando aí na tela.
O cara tá acabando comigo, gente.
22, não é? Essa unidade do podcast?
É, 22.
Já imagina essa quantidade de propaganda aí que não tá devendo.
Meu, tá vendo?
Aí, multiplica aí.
É que começou recente, né?
Deve estar na segunda.
Ele já vai mandar cortar na próxima.
Eu tô contando.
Já estanca o problema, né? Melhor.
Mas vamos dar um tchau ali pro pessoal na câmera lá, agradecer.
Valeu.
Alô, povo.
Valeu.
Quem quiser aí, procura nós. Abraço.